Aí sim, alô você, seja muito bem-vindo à segunda edição dos Biltres. Aqui é o Tom Mendes, sempre ao meu lado o Biltrimor Francisco Campos, hoje num programa mega especial, além do nosso giro de notícias sobre os esportes americanos. Teremos uma grande entrevista com o ex-diretor de marketing do Minas, ex-diretor de marketing do Joinville Esporte Clube, o nosso grande amigo Thiago Meira. E hoje o programa está muito especial. Como vai, Francisco? Tudo bem?
Tudo bem, Elton. Tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal de casa? Espero que esteja todo mundo bem, que esteja todo mundo se protegendo da pandemia. Os números estão aumentando, mas espero que todos fiquem em casa, mesmo com o final do ano se aproximando. Comigo está tudo ótimo. E nós teremos hoje, além, como você falou, do nosso giro esportivo da rodada, nós falaremos também de amenidades, como sempre. Mas sim, hoje nós teremos o primeiro Biltre honorário. Nós temos Thiago Meira, que eu não sei assim, exatamente se ele chegou a ser diretor de marketing do Minas e do Joinville. Mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um dos responsáveis por alavancar a mentalidade daqueles dois times em termos de marketing esportivo. Nós vamos começar falando sobre o quê? Ah, eu já sei sobre o que nós vamos começar falando. Nós vamos começar falando sobre... Primeiro, duas correções que eu queria fazer em relação ao nosso primeiro episódio. E são duas correções muito rápidas quando eu estava falando sobre o beisebol. Eu mencionei ali três países, né, na América Central que são celeiros do beisebol. Eu falei Venezuela, falei República Dominicana e falei Porto Rico. E esqueci de mencionar que Cuba. Cuba é um dos maiores países que fornece jogadores para a MLB, sem sombra de dúvida. A outra coisa que eu falei foi que a temporada começa ali em abril, no final de abril. Mentira! A temporada começa no finalzinho de março, em geral na última semana de março. Tanto é que na última viagem que eu fiz, eu peguei um Opening Day lá em San Diego, que foi no dia 28 de março. 28 de março, começa no finalzinho de março e vai até o final de outubro, incluindo os playoffs. Okay. Ponto. Quer aproveitar que eu já falei de beisebol, a gente já passar, dar um panorama rápido aqui sobre o beisebol?
Vamos falar sobre beisebol, solta a vinheta. Vamos falar sobre a Major League Baseball. Você que é o maior entendedor de beisebol deste podcast. Então é hora de brilhar, Francisco.
Muito bem. Bom, aqui, rapidamente, isso é o trem passou do lado da sua casa, é isso?
É, o trem passa do lado da minha casa.
Maravilha, significa estar na hora de nós falarmos sobre o beisebol. Rapidamente, é o seguinte: Josh Bell, primeira base dos Pirates, foi transferido para os Nationals, então agora ele vai jogar em Washington. E aí começou a baixaria, porque o time do San Diego Padres, que na temporada passada chegou até os playoffs depois de anos que não chegava nessa fase, né, começou a distribuir movimentos agressivos, né? Já no meio da temporada passada, o San Diego Padres aproveitou que o Cleveland Indians dispensou o Mike Clevinger, porque teve ali o time do Cleveland Indians estava muito comprometido com os protocolos de restrição da Covid, e o Mike Clevinger não estava muito afim de seguir. O Cleveland Indians deu um pé na bunda dele, o San Diego Padres falou assim: opa, por isso não, me dá ele aqui que eu quero. Só que agora, o que aconteceu? O San Diego Padres contratou o Blake Snell. Blake Snell foi um Cy Young. Para quem não sabe, Cy Young é o prêmio de melhor arremessador do ano. O Blake Snell foi Cy Young em 2018. O San Diego Padres contratou o Blake Snell em troca. Foi uma troca feita com o Tampa Bay Rays, né, time. O Blake Snell jogou. O Blake Snell jogou a World Series, a final do campeonato de beisebol. O Blake Snell jogou. Agora arremessou dois jogos na World Series, se não estou enganado. E foi muito bem neles, até o sujeito tirar o Blake Snell do Montin e atrapalhar. E aí foi ali que o Tampa Bay perdeu a World Series. Mas enfim, foram quatro jogadores. Você tem uma ideia do tamanho do Blake Snell? Blake Snell foi para os Padres e os Padres enviaram para o Tampa Bay quatro jogadores, um arremessador e três prospectos. Então assim, o arremessador também é prospecto, mas... Já arremessou algumas vezes na Major League no ano passado, então o pessoal ainda considera assim. Além disso, eles contrataram com um jogador coreano, eu não sei pronunciar esse nome aqui, mas é um jogador coreano que também. Agora, além disso, contratou o Yu Darvish, do Chicago Cubs. O Yu Darvish foi candidato a Cy Young, também o melhor arremessador, em 2020. Esse mesmo ano, o Yu Darvish concorreu, ou seja, três manobras aí do San Diego Padres que mostram muito o que, que o time da Califórnia está querendo para a próxima temporada. Ponto final, MLB, era isso que eu tinha para dizer.
Vamos passar para a NFL? Vamos passar para a NFL, toca a vinheta. Vamos falar de NFL, a NFL que vem chegando na sua última semana, semana 17. Ontem, a gente está gravando isso numa terça-feira à noite, ontem, na segunda, teve o último Monday Night Football da temporada. O Buffalo Bills atropelou o New England Patriots 38-9.
Time semana do Camarão.
Time do Camarão.
Newton.
Cameron Newton, que não vai voltar não, viu? Pra mim não vai voltar não.
Vai não?
Pra mim o Bill Belichick vai mandar o Cam Newton catar coquinho, viu?
Ah não, mas ele arruma emprego em outro lugar, ué.
Deve arrumar, mas não nos Patriots, pra mim não.
Apesar, sim, e essa temporada dele foi muito ruim, né?
Muito ruim. Passes horríveis, tava vendo os melhores momentos ontem. Dando passe no chão, negócio patético.
Foi, ele fez isso. Eu vi o jogo ontem, foi horrível, foi horrível. E além do mais, ele tá sempre muito mal vestido.
Sempre muito mal vestido.
Umas assim, roupas assim, exóticas, né, excêntricas, chapéus. Ele tem uma coleção de chapéus, cada um mais feio do que o outro.
Cam Newton mais um foguete molhado na NFL, né? A NFL com o maior celeiro de foguetes molhados. Não vou passar
só... Não vamos passar a tabela, não, mas assim, só para dizer que você disse na semana passada, mas eu vou reforçar, a semana 17 está chegando, mas os Bills venceram a divisão. Venceram a divisão depois de 25 anos.
Sim, eu não era
e
nem
ontem, O Josh Allen bateu recordes ontem. Então, pô, o menino está na temporada. Eu posso estar enganado, mas acho que está na temporada de calor dele. E ele está batendo recordes. Está quebrando marcas. Ou seja, o futuro dele vai ser um futuro promissor. Né?
A gente espera que sim.
Você falou que não vai passar a rodada?
Alguns jogos interessantes, não vou passar a rodada toda, mas tem alguns jogos interessantes que vão passar na televisão para você que está ouvindo e assistindo prestar atenção. Se você estiver escutando isso antes de domingo. Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Os Browns, se ganharem, vão para a pós-temporada pela primeira vez desde 1999, se eu não estou enganado.
Você sabe que a rivalidade Cleveland e Steelers, e Cleveland e Pittsburgh, é terrível. Né? Do lado, você subiu. Do lado, quando eu fui a Cleveland, eu assisti a um jogo de basquete, quando era para vaiar o jogador, aparecer no telão uma bandeira com o logo dos Steelers, ou aparecer a cara do Big Ben Roethlisberger, ou seja, é terrível, eles faziam isso, é muito para vaiar, entendeu? Uhum. E do outro lado, Pittsburgh, detestam, falam que Cleveland é the mistake by the lake.
Nossa, o erro do lago.
Para quem não sabe, o erro que fica perto do lago, para quem não sabe, Cleveland fica perto de um lago. Então, vai ser um jogo que tem uma rivalidade pesada. Só que o Cleveland tá perigando não classificar, né?
Uhum. Que é os Browns, né? O time mais azarado.
Teve uma emoção.
Aí tem outro jogo interessante pra você prestar atenção. New York Giants contra Dallas Cowboys. Que quem ganhar desse jogo vai secar o Washington com Pades, que joga no Sunday Night Football contra o Philadelphia Eagles. E se os Cowboys ganhar, e o Washington perder, Dallas tá na pós-temporada. Se Nova York ganhar e o Washington perder, também tá na pós-temporada.
Agora, interessante que o Washington, como você falou, tem chance pra pós-temporada, tem chance de ganhar a divisão também.
Tem chance de ganhar a divisão, porque é a única chance.
Aquela bagunça que tá lá naquela divisão ali. Só que tem um detalhe que é o seguinte, o Washington Football Team mandou embora o quarterback Dwayne Haskins.
Sim, bem lembrado.
O rapaz, assim, ele é novo, ele é jovem, ainda ali com o furor da imaturidade, né? O time está comprometido lá com com os protocolos da Covid e tal, o camarada vai sair. Ele foi a uma boate em que tem uma boate que moças se apresentam, as moças têm muito calor.
De
Aquelas
pouca
mulheres, elas sentem
roupa.
muito calor, então elas acabam ficando com pouca roupa. E aí o rapaz foi lá. Ou seja, já não era o primeiro episódio assim, de indisciplina dele, então o Orson pegou e fincou o pé na bunda dele.
Jogadores da NFL. Tem Rams e Cardinals, né? Rams e Cardinals, Arizona, do nosso amigo Josias Pereira, que em breve estará aqui no podcast.
Em breve estará aqui.
Contra o Los Angeles Rams. Arizona ainda tem chance de classificar para pós-temporada. Packers e Chicago e Green Bay. O Mitchell Trubisky vai ganhar dos Packers na semana 17.
Não vai,
No
no free,
Soldier.
não vai.
Não
Não
vai,
vai,
não
não.
vai, não vai, não vai, não.
Mitchell Trubisky, L200 Triton.
Isso. Não vai, não. O
É,
Mitchell
que
Trubisky
mais?
é igual comprar um Renault Kwid. Você sabe que você está comprando fria e mesmo assim você compra. E
Agora,
para
você sabe
fechar.
que aquele carro ali, a roda dele tem só três parafusos, né?
Sim.
Todos os carros na história da humanidade têm quatro parafusos. O Renault, o quatro, o cinco, ou seja, o Renault Kwid tem três. Se você, não é assim, é claro que tem jeito, mas assim, é muito difícil trocar o pneu daquele carro ali sozinho. Se você levantar o carro naquele negócio que levanta lá na oficina, sozinho você não dá conta. Você precisa de outro para ajudar a segurar o pneu porque ele não tem ponto de apoio. Isso é verdade.
E para fechar a rodada, tem Filadélfia e o Washington Football Team.
Não.
Washington Compadres.
Sim, exato.
Washington
Pois
tudo
é.
Dudu. Opa! Ah,
Terrível essa comparação.
notícia de agora: os Seahawks dispensaram Damon Harrison a pedido do jogador. E só pra gente fechar o assunto NFL. E o Fitzmagic, hein? Eles entraram
Rapaz,
da Fitzmagic.
para mim é o jogo da semana foi Raiders e Dolphins, né? Raiders e
Sim,
Dolphins, um jogo
que jogo legal.
emocionante, o jogo, e eu vou te falar aqui, depois eu assisti o VT daquele jogo lá, a reprise, porque eu poderia ter assistido a esse jogo, mas eu olhei e falei assim, ah, não vou fazer isso, eu não vou assistir a esse jogo, eu vou ver Mandalorian. Aí eu peguei, depois eu tô vendo o pessoal comentando o grupo lá e tal. E assim, os Raiders iam ganhar o jogo, mas aí os Raiders aí botaram a bola na mão do Fitzpatrick. O Fitzpatrick fez um lançamento. O camarada quase que fez o Fitzpatrick de exorcista da menina do exorcista lá, porque pegou para virar o pescoço dele 360 graus. Dizem, e o Fitzpatrick acertou, como foi nesse momento, foi o Fitzmagic.
Magic,
It's a face.
magic,
Magic, magic.
magic.
Aí, o que que acontece? O cara acertou o passo. Dizem as más línguas, pessoas muito mal intencionadas, disseram que ele só acertou aquele passo porque ele não estava olhando.
Mas aí é muita maldade.
Eu acho também. Eu acho que assim, que as pessoas esquecem assim, a energia que a pessoa coloca naquela bola. Sabe, a direção que ele colocou naquilo ali, e aí acaba, rapaz, que aquele passo foi um passo maravilhoso, e o cara não estava nem olhando. Não estava nem olhando.
E
Aquele
ainda
foi um
deu uma
jogo
falta.
maravilhoso.
Além do passe ser maravilhoso, gerou uma faltinha de 15 jardas que deixou Miami na cara do field goal.
Na cara do field goal e acabou vencendo o jogo. Agora, um outro jogo que também foi bom, foi o jogo dos Steelers contra os Colts, né?
Sim.
Os Steelers estavam dormindo. Os caras estavam dormindo lá e o jogo estava rolando. Ah, o Steelers vai perder até a quarta seguida. Aí o Big Ben falou assim: não, nós dessa vez nós vamos ganhar. Aí chegou depois do intervalo, eles ganharam o jogo. Até o
Sim.
final.
Fizeram 28 pontos. Não, não fizeram
Foi.
28 pontos. Fizeram 21 pontos no segundo tempo.
Nossa, bizarro.
Segundo tempo virou 21 a 7 e terminou 28 a 24. E para fechar o
Isso
assunto.
é muito impressionante. Só um detalhe. Nesse jogo dos Steelers contra os Colts, uma zebra foi tacleada. No outro jogo que eu comentei da zebra que caiu, nesse a zebra foi tacleada.
E para
Ah,
fechar
detalhe,
o.
assim, antes de fechar também, os Jets venceram mais
os uma Jets vez. Venceram e avacalharam a vida do Cleveland Browns e venceram.
Venceram. Agora, e abriram mão do Trevor Lawrence, de vez.
Que vai pro Jacksonville Jaguars, que conseguiu tomar 41 pontos do Mitchell Trubisky.
Exatamente. E para fechar, você ia falar fechar com o quê?
O Mitchell Trubisky lançou 265 jardas e 2 touchdowns e 1 interceptação, porque ele não consegue não lançar não interceptação.
Mitchell Trubisky era 200 tritom. Passa propaganda dele toda hora lá.
Isso mesmo. Agora vamos falar de basquete?
Vamos.
Toca a vinheta. Começar com NBA, depois a gente passa
para ver.
É NBA que começou, que tá é aquela quantidade de jogos, teve a rodada de Natal, que tiveram jogos interessantes na rodada de Natal, tal. O jogo entre o Brooklyn Nets atropelando o Boston Celtics.
Lakers e Clippers foi terrível, hein, no jogo de abertura ali.
Foi horroroso. Mas os Lakers jogaram muito contra o Dallas Mavericks, pra minha tristeza. Aliás, falando de Dallas Mavericks, também o Dallas Mavericks bateu o recorde da história da NBA de virar um intervalo 50 pontos na frente do adversário, ganhando do Los Angeles Clippers de 124 a 73, parecia...
Jogo do Minas.
Parecia jogo do Minas. Hoje teve NBA também, tá rolando alguns jogos nesse momento que a gente tá gravando. O Golden State tá ganhando Detroit. O Chicago tá ganhando de Washington, do Raulzinho. Esses jogos no quarto período. Também tá no quarto período Philadelphia ganhando de Toronto. Os Knicks ganharam dos Cavs. E o Miami vai ganhando do... Não... Milwaukee vai ganhando de Miami 115 a 75. E a NBA tá nesse bolo doido inicial ainda.
Eu vou ser bem sincero, essa primeira parte da NBA eu não gosto muito, não. São muitos jogos, os resultados, tá todo mundo muito perdido, ninguém sabe pra onde é que atira e tudo mais. O que mais? Acabou?
Tem duas acabou. Notícias rapidinhas sobre.
Vai.
Três notícias rapidinhas sobre NBA. O Kevin Love machucou, lesão na panturrilha, 3 a 4 semanas, notícia do Globoesporte.com.
Partido.
Além de estar com o coração partido, o Kevin Love também está com a panturrilha partida.
Nossa.
A NBA também multou o presidente do Philadelphia em R$262 mil por tweet sobre o James Harden. E o sem Kevin Durant e Kyrie Irving, o Brooklyn Nets caiu pro Memphis Grizzlies na prorrogação e o Ja Morant machucou.
Ali foi perigoso. Aqui o cara machucou o pé e aquele cara joga muito e ele pula muito. Se eu não me engano, ele foi o número 2 no draft passado, né?
Sim. Não, duas temporadas atrás. Isso.
Porque o primeiro foi o Sarko. Foi o mesmo draft do Zion Williamson, não foi?
Isso, foi no draft do Zion, se eu não estou enganado.
Mais alguma coisa sobre a NBA?
Sobre a NBA, não. Não, tem não.
Não. Então o próximo é NBB.
NBB que está na sua semana de número 8.
Tá, mas antes da semana de número 8 que nós estamos vendo, nós precisamos falar que na semana passada, na rodada passada, o Minas... foi no dia 23 de dezembro. O Minas deu um belíssimo presente de Natal para os seus torcedores, porque jogou contra a Franga no dia 23.
Franca.
E o Minas ganhou impressionantemente do time de Franga por 89 a 82. E o mais impressionante foi o seguinte, eu posso ler aqui para vocês, ó. O primeiro quarto foi 28 a 22 para o time de Franca. O segundo quarto, 18 a 15 para o time de Franca. O terceiro quarto, 28 a 24 para o time de Franca. Agora, o quarto quarto foi 28 a 8.
Para o time do Minas.
Para o time do Minas. Eu nunca vi isso na minha vida. 28 a 8 para o time do Minas. E o time do Minas ganhou por 89 a 82 do time de Franca, que foi lá no poliesportivo Vila Boim.
Henrique Vila Boim, nem Pinheiros.
Pois é, agora só um detalhe é o seguinte. Nesse jogo, os destaques do time de Franca foram o Elinho, com 18 pontos. Foi o Ubner, achei que era algum aplicativo de transporte, mas não, era o Ubner, com 9 rebotes. E com 4 assistências, nós temos aqui o nosso queridíssimo André Gressin Góes. André Gressin, grande jogador, teve uma excelente temporada. Fez um excelente campeonato na temporada passada. Alguma coisa se despencou aí na sua casa, né? Isso é uma prova de que esse podcast é muito profissional. E do lado do Minas, nós tivemos o JP Batista com 26 pontos. O Johnson Sr., que agora é Sr., né? Com 9 rebotes. E o nosso queridíssimo Davi Rosseto, com 8 assistências.
Isso mesmo.
8 assistências. Agora, vale dizer que no próximo jogo do Minas, no dia 5 de janeiro de 2021, contra o Bauru. Basquete. Isso. Bauru, que se eu não estou enganado, está ganhando hoje. Está ganhando hoje.
Não, Bauru joga amanhã. Não, ganhou amanhã, hoje e joga amanhã.
Isso que eu quis dizer. Ganhou hoje e joga amanhã. Agora, uma outra coisa também que aconteceu foi que o Corinthians passou o trator no Flamengo.
Isso mesmo.
Cadê? Está aqui, ó.
83-69.
83-69. O que será que aconteceu lá com vamos ver quais foram os destaques da partida. Tá, sei lá. Rapaz, não teve nada assim exótico, não. Não teve um 28 a...
Não. Mas não. O Fuller, 27 pontos.
É.
Arthur. O Arthur. Esse é o Arthur Pecos?
Deve ser o Arthur. Próxima pergunta.
Com 6 rebotes. E o GG, nosso grande amigo.
Ô, GG.
GG Chaya.
GG Chaya. O GG tá no Corinthians agora, GG. Tá no que Corinthians. Coisa.
Com 6 assistências. Querido. Pelo lado do Flamengo, o pequeno Iago com 13 pontos. Nossa. O maior prospecto que ainda um dia vai vingar no basquete mundial. Mesmo tendo 1,5 metro de altura. Léo Demetrio com 9 rebotes. E o Iago e o Franco Balbi com 4 assistências. Mas o que mais me surpreende nesse jogo é o Flamengo fazer 69 pontos só.
Cadê o Marquinhos? Cadê aquele
Olivinha?
Olivinha, aquele ali. Eu vou te falar, o Olivinha é o Olivinha, o inoxidável, o eterno.
A torcida chama o Olivinha de Olivinha, Deus da raça. Deixa eu ver.
Deus da raça.
Olivinho, Deus da raça, fez nem jogar o Olivinha. Jogou, deve estar. Nossa, agora tem um aqui que chama Christian, do Flamengo. Ele nem entrou, mas presta atenção no nome soletrado do Christian: C de casa, R de rato, I de igreja, S de sapo, T de tatu, H de helicóptero, Y de. Yoyocren, A de amor.
Não, Yoyocren era com I.
Y de quê? Y de iogurte.
Christian.
Com...
Não tem N no final?
Não, é Atil.
Cara, isso é muita sacanagem. Isso aí era pro tabelião. Nós precisamos saber o seguinte. Nós vamos saber se foi o pessoal, os parentes lá do Christian, falaram assim: olha, nós vamos sacanear com esse menino na vida dele inteira e vamos botar com ele esse nome que ninguém vai saber escrever esse nome dele certo. Ele vai ter que falar isso para todo mundo na hora que alguém perguntar como é que escreve o nome dele. Ou se foi uma sacanagem que o tabelião fez com ele na hora, você assim, ah, eu vou. Vai ver no dia lá, a mãe do Cristo estava ali tormentando a vida do. Ah, não, eu quero registrar meu filho, registra meu filho, registra meu filho. Aí pegou, sacaneou, porque não tem cabimento, cara. Isso foi sacanagem que fizeram com ele.
Cristian. Hoje ainda teve. Mogi e Pinheiros. Mogi ganhou do Pinheiros 7-4, 6-8. A bolha do NBB agora tá no ginásio. Oficialmente o ginásio polidesportivo Dr. Antônio Leme Nunes Galvão. Também conhecido como ginásio do Morumbi, né? Fica embaixo do Cícero Pompeu de Toledo.
Que é, pra quem não sabe, o estádio de futebol. Aquele esporte daquele que ganha a bola redonda. Né?
Isso. Amanhã tem dois jogos. Frank Bauru, clássico. E São Paulo e Paulistano.
Uma coisa que a gente não falou que é o seguinte, que hoje é dia 29 de dezembro. Né? É a edição número 2 desse podcast, dia 29 de dezembro. E agora são 11h35, ou seja, por isso que vocês estão vendo aí, o Elton está bocejando porque ele está com som, já está tarde. Estamos ao vivo. Teve um dia terrível hoje. A gente podia fazer esse negócio ao vivo, hein? Quando for, e gravar depois, né? Quando não tiver. Nós vamos fazer as próximas vezes. Quando tiver convidado, nós vamos fazer ao vivo. Eu queria falar uma coisa aqui, que é a seguinte, é uma dica para quem vai ver, para quem gosta de futebol americano, para quem não gosta, é uma ótima oportunidade para poder assistir o esporte, porque no dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro, você não vai fazer nada. Dia 1º de janeiro, você vai descansar da festa que você participou sozinho na sua casa, ou com a sua esposa, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão. Não mais do que duas pessoas são permitidas isso aí, nas comemorações de fim de ano. Mas vão ter as finais, nós mencionamos isso no podcast passado, nós vamos ter as finais do futebol americano universitário. As semifinais são no dia 1º de janeiro. Né? Nós vamos ter o Rose Bowl, que vai acontecer, como você mesmo muito bem pontuou, em Arlington, no Texas, né? Depois de anos, não vai acontecer lá na Califórnia, no estádio que leva o mesmo nome, né? O Rose Bowl. O jogo vai ser entre Alabama e Notre Dame, às 19 horas, se eu não estou enganado, no horário de Brasília. Né? E logo em seguida tem o Sugar Bowl, que vai acontecer em New Orleans, no estádio do New Orleans Saints.
Isso mesmo.
Né? Vai ser Clemson contra Ohio State, meu time. Eu que já tive a oportunidade de visitar a Universidade de Ohio State.
Ohio State Buckeyes.
Buckeyes. E lá na frente do estádio tem uma árvore, a árvore dos Buckeyes. Eu fui lá na Universidade de Ohio State em 2015, porque eu estava indo para Cincinnati. Na semana passada eu estava em Cincinnati, hoje eu estou em St. Louis, no estado de Minas Gerais, como vocês podem ver. Aqui, ó, estou aqui no Busch Stadium, é o estádio que fica aqui em Nova Lima. Né? E aí eu estava indo para Cincinnati, e aí nós passamos por Columbus, que é a cidade onde fica a universidade. Ah, vamos lá na universidade? Vamos. Fomos lá ver o estádio. Aí, rapaz, tinha assim o estádio, eu vi um grupo, como se fosse assim, um grupo de visita, um tour, né? E a gente estava estacionando o carro, acabou que não deu para a gente pegar o tour. Ah, vamos tentar entrar no estádio para ver o estádio assim. Mas... Aí procuramos uma porta aberta, lá um portão aberto e tal, não achamos. Fomos dando uma volta no estádio, não achamos. Aí achamos um portão aberto assim, aí nós olhamos assim, podemos, vamos entrar. Começamos a entrar, chegou um senhor para a gente, opa, tudo bom, onde é que vocês estão indo? Ô, rapaz, tá joia aqui, nós somos do Brasil, tudo bom, né? Aqui, nós somos do Brasil, nós estávamos querendo ver o estádio aí, ó, vai fazer um tour. Ah, não, mas hoje não pode, não. Não, mas a gente viu um grupo entrando ali. Mas hoje não pode, não. Entendi, você desculpa, então. Agora, será que você não deixa a gente entrar só até ali, ó, ali na frente, só pra gente ver o campo? Não, não pode. Ô, moço, mas ali, ó, nós viemos do Brasil, a gente gosta aqui do Ohio State. Deixa a gente entrar ali, a distância aqui, ó, 20 metros, nós já estamos lá no campo. Não pode, não. Bom, mas por que, senhor? É rapidinho. Não, não pode não, porque vai ter um show aqui. Isso era uma terça-feira. Vai ter um show aqui na sexta-feira. Show na sexta? Show de quem? Não, vai ter um show do Rolling Stones. É, tem um show do Rolling Stones no estádio da universidade, pra você ter ideia do tamanho que é o estádio da universidade.
E é um colosso, né?
É gigantesco, cara. Cabe mais de, acho que, se eu não me engano, cabe mais de 90 pessoas no estádio.
Segundo a Wikipédia, 102.780 pessoas.
Viu? Eu tava certo, mais de 90 mil.
E o recorde de público é 110.045 pessoas.
O estádio é muito grande mesmo. Então, quem tiver a oportunidade de assistir as semifinais do college football, assista, porque são dois jogos muito tradicionais e, sem dúvida, vão ser muito disputados. Desses dois jogos vão sair os dois finalistas que vão disputar, provavelmente, na semana seguinte, a final do college football.
Que vai ser em, se eu não estou enganado, esqueci aqui. Estamos olhando.
Provavelmente você está enganado.
O jogo vai ser no Hard Rock Stadium em Miami.
Miami. E aí, quando o jogo é em Miami, nessa situação tem gente nas arquibancadas. Mas se bem, sim, que lá no Texas também provavelmente vai ter, né?
Vai ser no em New Orleans também.
Sim, em New Orleans, inclusive, está vendendo ingresso. Se quiser comprar, ainda dá tempo, né? O negócio é que você pode comprar o ingresso, só que você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos.
É, não vai conseguir. É, esse aqui é o problema. Mas...
Encerrado o assunto do college football, nós vamos passar.
Mais alguma? NHL alguma coisa? Não, né?
Nada.
Então, agora vamos para o nosso segundo bloco, com a nossa sensacional entrevista com o nosso grande amigo Thiago Meira.
Não percam, se você está ouvindo aqui até agora, não, agora que esse podcast vai ficar interessante, porque isso, a partir de agora, no próximo bloco, nós vamos ter o nosso queridíssimo Thiago Meira com o primeiro. Esse Thiago Meira vai ser o primeiro Biltre honorário desse podcast. Sai daí, a gente volta já. Muito bem, então agora, como nós prometemos no começo desse programa, já estamos aqui com a ilustre presença do nosso queridíssimo Thiago Meira. Ele que é o nosso primeiro convidado, ele é o nosso primeiro Biltre honorário. Está aqui conosco hoje, Thiago Meira. Thiago, nós conhecemos o Thiago Meira lá no Minas, lá na Arena do Minas, em que ele comandava ali as ações de marketing e adjacências do Minas Tênis Clube. Thiago, primeiro, antes de qualquer coisa, cara, prazer falar com você. Muito tempo que a gente não conversa, muito tempo que eu não vejo você. Ou eu estou vendo semana passada, mas muito tempo que eu não vejo você. Que satisfação te ver, cara. Como é que você está?
Satisfação toda minha receber convite para participar desse famigerado podcast. ainda mais sendo o primeiro... Estou me sentindo super honrado.
Deve mesmo.
É importante, importante. Cara, tudo bem, graças a Deus, a vida seguindo em frente, tirando, né, todos os problemas que nos rodeiam, mas aí é um problema da humanidade como um todo, tirando pandemias, vírus, vacina, não vacina e todos os adjacentes, estamos bem, graças a Deus.
Para que o nosso público, nosso imenso público, possa te conhecer, primeiro é o seguinte, fala, você nasceu no estado do Rio de Janeiro, não é isso?
Isso, eu sou fluminense de nascença, isso, né? Nascido no estado do Rio de Janeiro, e nasci em uma cidade chamada Natividade, então eu sou natividadense. Natividade, para quem não conhece, que deve ser quase todo mundo, né? É uma cidade bem pequena que fica no extremo noroeste do estado do Rio de Janeiro. A gente está ali na divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais.
Ó, está a tríplice fronteira.
De Tombos ali?
Eu estou, a Natividade está a 21 quilômetros de Tombos.
Ah, então é na região metropolitana de Tombos ali.
É, na verdade, Tombos pertence à grande Natividade.
Ah, sim.
Pois é, aí tem uma questão, você vê que o Thiago é praticamente uma questão de direito internacional, ou seja, ele nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, morou em Minas Gerais, hoje está em Santa Catarina, fica na Tríplice Fronteira. Para quem não sabe, assim, quando a gente está estudando direito internacional na faculdade, Aí eles estão umas questões assim na própria gente resolver. Ah, um alemão que mora na Itália, mas ele é que se casou na Holanda. É tipo o Thiago, assim, ele tem todas essas nuances. Aí
Não, o sexto
conta.
do.
Né, eu estudei direito. Agora, me conta uma coisa, Thiago. Você estava na atividade, você fez faculdade onde?
Eu fiz a minha faculdade em Belo Horizonte. Eu me formei no Centro Universitário UNA. Caí em Belo Horizonte meio que de paraquedas, né? Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não sabia atravessar a rua na cidade grande, rapaz. Na cidade não tem nem semáforo, imagina, né? Eu caí meio que de paraquedas aí. Eu trabalhava com comunicação, ali na região noroeste fluminense. Comecei muito cedo no rádio. Então, fui locutor, programador, depois virei gerente de programação de uma emissora de rádio. E na minha região eu tinha chegado aonde eu podia chegar. Querendo mais na vida, fiz uma grande prova do Enem na época, era bem diferente do que é hoje. E consegui uma bolsa de 100% através do ProUni, num
100%?
100%.
Maravilha.
E peguei minhas coisas que cabiam dentro de uma mala, uma televisão de 14 polegadas, e me mudei para Belo Horizonte, para
Maravilha.
morar numa república que eu tinha fechado pela internet. Isso foi
É ali
quando.
atrás do Santo Antônio? Não, Santo Antônio ali não, ali é. Onde é que é bairro ali? Mas tá falando.
A UNA fica na Praça da Liberdade.
Não, mas a república que você morou, eu lembro que uma vez você me falou, eu esqueci onde é que é.
Não, essa Primeira República foi no centro, bem no centrão, perto do elevado Castelo Branco ali. Ali eu fiquei por um pouco tempo, aí morei, saí de lá, bem bagunçado, fui morar em uma outra república no Padre Eustáquio, que eu fiquei quase um ano. E aí conheci alguns amigos e a gente acabou alugando um apartamento no Carmo. E ali eu morei 9 anos nesse apartamento até que me mudei de Belo Horizonte.
Pois é, aí você saiu, você fez ali a parte você começou a trabalhar no Minas, não é isso?
Como é que você chegou no Minas, né?
Como é que você foi trabalhar no Minas?
Na verdade, eu em Belo Horizonte comecei a trabalhar na DM Promoções.
Grandíssima agência de
E
promoções, é enorme.
trabalhei muitos anos na DM Promoções. Quando eu estava no segundo período da faculdade, a DM fez uma parceria com a UNA e abriram 40 vagas para trabalhar no Axé Brasil.
Caralho.
Que já é pegar um touro à unha de primeira, né?
Pois é, e eu falei, esse é o touro que eu vou pegar, porque a gente estava falando ali da DM Promoções, que era a maior empresa de eventos de Minas Gerais na
É
época.
gigantesca, cara.
A Globo Minas era sócia do evento, a antiga Rádio Extra era sócia do evento, você tinha a Gincana Produções, que era uma das maiores produtoras de vídeo, enfim, o Axé Brasil era muito grande.
Que ano
E
que era isso?
eu peguei aquilo ali. Falei, é a chance da minha vida. E eu
Isso
tinha
foi
quatro.
quando?
Isso foi em 2009.
2009.
2009. E eu tinha 4 horas de estágio por dia e eu saí embora na hora que eles falaram: sai daqui, menino, não tem mais nada pra você fazer, não, vai embora. Mas o tanto que eu trabalhei ali deu certo que, sei lá, uns 20 dias depois a DM acabou me contratando. E aí eu fiquei 6 meses de estágio e depois acabei sendo contratado mesmo pela DM. Fiquei até a cisão da DM, que virou a Live, que virou DM, continuou a DM Promoções, mas com outro foco. E o departamento comercial, que era venda e produções de eventos, virou a Live Shows, que eu brinco até hoje, que eu sou o padrinho, porque fui eu que dei o nome para a empresa, eu que fiz todo o trabalho de lançamento da marca. E aí, quando o mercado de eventos deu uma caída, surgiu uma possibilidade de ir para o Minas. Uma amiga minha que já trabalhava no Minas e a gente tinha trabalhado junto na DM, abriu uma vaga lá para o setor de marketing para cuidar da área esportiva. Ela me indicou, eu acho que tem tudo a ver com você, área de marketing, esporte, que você adora, e deu certo. E aí eu caí no Minas Tênis Clube, naquela imensidão de clube, que é uma referência muito grande. Eu acho que para o Brasil. Acho que todo mundo que, todos os clubes que se envolvem na área esportiva deveria passar uns dias lá no Minas para aprender um pouco sobre gestão, sobre um trabalho sério, às vezes até sério demais, mas...
Agora é bacana o seguinte...
A gente deu certo.
Deu certo, sem dúvida que deu certo. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Aqui nesse podcast aqui, a gente não fala sobre futebol da bola redonda, entendeu? Mas eu vou abrir uma pequena exceção. Eu acompanhava esse esporte, sabe? Eu nunca fui muito fã, não, eu acompanhava. Até que o ponto que eu cheguei e larguei mão de não vou acompanhar mais. E decidi não mais acompanhar. Mas só que eu gosto muito de esporte, eu queria seguir acompanhar um esporte ao vivo, in loco. Né? Então, assim, já sei, está começando o NBB, eu vou lá. E aí eu fui. Primeiro jogo, eu acho que foi, nós estamos em 2020, eu acho que isso foi em 2016, se eu não estou enganado. Primeira vez que eu fui lá.
Acredito que sim.
2016. E me chamou muita atenção no primeiro jogo que eu fui, que estava lá, era um clima, pô, achei divertidíssimo, rapaz. Você chegou lá no meio do intervalo, lá, tinha arremesso premiado, tinha um patrocinador, quem acertasse
a cesta. Foi na época do Tial?
Foi na época do Suco. Aí, rapaz, eu sei que eu fui embora assim, muito satisfeito, sabe? Eu falei assim, pô, bacana. Era isso aí, eu já tinha começado a minha viagem lá pelos estádios do beisebol lá, e aí eu achei muito bacana, porque quando eu fui lá a primeira vez, o Elton tem aí, o meu tá lá embaixo, não vou lá agora.
E o meu tá na minha cozinha, mas eu tenho outra coisa aqui que o Thiago vai lembrar, eu vou deixar essa história pra Deus. Ih, pera aí que o fundo tá atrapalhando.
Sumiu.
Mas eu ainda tenho... Pera aí, eu vou ter que tirar o fundo aqui, pá.
Mas eu... a bagunça do seu quarto.
Pera aí, tirei o fundo. E o meu Thiago vai lembrar dessa camisa...
Aí, ó.
Que eu enchi a paciência dele uma temporada toda pra ele me dar essa camisa.
Rapaz, nós nunca ganhamos tanto brinde.
Autografada pelo Leandrinho e pelo Alex... É autógrafo dos dois e é meu xodó, assim.
Você falou aí, Leandrinho e Alex, eu tenho um contato muito próximo com o Alexandre Cunha, né, que é o diretor de basquete, diretor social de basquete do Minas, e eu pego muito no pé dele. Falei, cara, você esperou eu sair para você trazer dois NBAs, né? Quando eu tava aí, era um sofrimento danado com o time. Eu saí, você trouxe dois ex-NBA. Beleza, obrigado.
Mas então, retomando o negócio que eu estava falando, então assim, eu achei muito bacana porque eu vi ali naquele jogo do Minas a mesma mentalidade que eu já tinha presenciado fora nos estádios do beisebol. E aquilo ali foi eu falei assim, cara, muito legal, vou passar aí. E eu fui, eu já falei isso aqui no episódio passado, eu fui acho que 4 temporadas em todos os jogos do Minas em casa. 4 ou 5 temporadas em todos os jogos do Minas em casa.
E eu vou lembrar uma coisa que eu não sei nem se você sabe, mas logo que a gente começou ali, né, toda logo quando eu assumi ali o basquete, que a gente começou uma história de tentar trazer entretenimento, tirar o foco da bola, tipo,
eu acho que tem alguma coisa que está dividindo o seu microfone aí, porque quando passou um carro na rua aí?
Passou aqui.
Passou aí, né?
Passou aqui.
Ou seja, quando a gente fala alguma coisa aqui, o som dele lá fica ruim. Então, nós temos que ficar calados e não fazer barulho. Vai, conta o caso aí, de novo.
E aí que veio a história do Minas Storm, que foi um negócio que eu depois vou até contar como que surgiu, né? O nome Minas Storm, que é outra coisa que eu tenho maior orgulho, que eu deixei para trás lá e eu vejo que até hoje funciona muito bem. A gente lançou uma arte meio que em cima da hora, assim, traga seus guarda-chuvas, incentivando as pessoas a abrirem os guarda-chuvas quando a equipe entrasse em quadra, né? E aí, no primeiro jogo que teve esse trabalho, assim, a gente teve uma pessoa com o guarda-chuva aberto, né, na arquibancada, e essa pessoa era o Francisco. E aí a gente tinha até uma foto nossa lá, que, né, no site, todo jogo tem as fotos lá, e aquilo me marcou tanto, cara, que eu lembro direitinho.
Porque eu achei bacana, sei lá, no primeiro jogo que eu fui, eu acho que eu tava com uma capa de chuva, e acho que com guarda-chuva também, Então, aí você fala, vai começar a tempestade e tal, não sei o quê. Eu falo assim, pô, velho, não sabia. Se eu soubesse, eu já tinha trazido meu nome. Não tem problema, não. Na próxima eu trago meu guarda-chuva. Levei o guarda-chuva.
Eu lembro muito disso, cara.
Pois é, cara, assim, isso é muito bacana, porque para quem não acompanha o NBB, na época que o Thiago comandava as ações de marketing ali, então, assim, no começo tinha clipe de entrada do time, depois tinha musiquinha, a gente conversou sobre essa questão das musiquinhas lá, tinha musiquinha, cada intervalo tinha uma coisa que aparecia no telão, já começava a mostrar a gente no telão, tinha uma coisa, a câmera da dança, a câmera do beijo, a câmera do não sei o quê, e aí era muito comum a gente assistir às partidas do NBB na televisão ou pela internet, e os caras falavam, os caras da transmissão falavam, ah, não, pois é, pô, o jogo aqui no Minas é outro nível de produção, né? Os caras fazem mesmo o negócio, pô, soltaram até fogo de artifício aqui dentro do negócio, tinha lá uns fogos que subiam lá na hora e tal. Então, assim, o Minas, através do Thiago, isso é preciso dizer, o Minas, através do Thiago, ele significou no basquete brasileiro, no NBB, um divisor de águas. A partir desse movimento que o Thiago fez, foi que hoje... talvez, eu posso estar sendo leviano, mas assim, talvez lá em Franca o pessoal já tinha mais ou menos um embrião dessa modalidade e tal, não sei o quê, porque eu já fui em Franca assistir o jogo uma vez. Mas assim, do jeito que foi feito, com a sofisticação e com a preocupação com o público, eu entendo que foi o Thiago que começou essa etapa lá.
Cara, falando até um pouco disso daí, eu tenho duas coisas que eu guardei muito na minha memória, assim, foi em 2017, através de todo um trabalho feito na temporada 16-17, eu acabei recebendo um convite da Liga Nacional de Basquete para ir fazer o Jogo das Estrelas, né, no Ibirapuera. E eu ouvi uma coisa muito legal lá de um cara que eu sou extremamente fã, que é do Guilherme Buzo, que hoje é diretor de comunicação da Liga, e para mim é um cara que está um passo à frente da comunicação brasileira. E num bate-papo ali, a gente trocando ideia, ele, cara, uma das melhores coisas que aconteceu foi você ter aparecido num Minas Tênis Clube. Porque se a gente visse um Franca, um Mogi, um Bauru fazendo tudo que o Minas está fazendo, beleza, são cidades que vivem o basquete. Mas quando vem um clube extremamente tradicional, como é o Minas, que sempre vai ter o time dali, independente do nível, o Minas sempre vai estar participando, e não se espera muito, não se esperava muito disso. E aí vem o Minas, extremamente tradicional, e faz todo esse barulho, mexeu com o NBB inteiro. Cara. Todo mundo começou a pensar assim, caramba, peraí, temos que fazer alguma coisa. Eu guardei essa palavra, cara, com um carinho tão grande, aquilo para mim foi um reconhecimento tão grande que eu fui muito guardado.
E tem a questão também que Belo Horizonte não é uma cidade que respira basquete, é uma cidade de futebol. Eu sou cria de arquibancada, e eu falo, quando eu fui a primeira vez no Minas, assim, eu já tinha ido outras vezes na época do Decisão, na época do Icatu, mas eu comecei a acompanhar quando teve a Copa Avianca aqui. E foi quando eu comecei a acompanhar mais de perto, e eu sou torcedor de arquibancada, de ir no Mineirão, de ir no Independência. E eu acho é outra vibe, é outra. O clima, o estilo, muito essa coisa de brincar, essa coisa de perder tudo bem, pelo menos eu ri, de não sair bravo do estádio, de não ter aquele clima sisudo do estádio de futebol.
Eu achava muito legal, assim, talvez vocês consigam me dizer que ano foi esse, primeiro. Quando eu fui, era Decisão Engenharia, eu acho. Mas, por exemplo, o Ralf jogava no time. E aí, a mãe do Ralf estava sempre lá. Então, a mãe do Ralf ia em todos os jogos. Ralf Ansalone, que hoje está no... Já esqueci onde é que ele está. Verdade. Mas, enfim, aí a mãe do Ralf Ansalone ia, levava sempre uma pessoa ou outra, e ela era, assim, muito... muito aguerrida, né? Torcia, gritava muito alto e tal, mas me chamou muita atenção, cara, esse negócio que o El tá falando. Por exemplo, ela chegava lá, cumprimentava fulano, cumprimentava Beltrano, tinha lá o nosso queridíssimo José Eduardo, o argentino também, que vai sempre lá, tá lá, cumprimentava, chegava, todo mundo sentava no seu lugar lá e tal, cumprimentava, falava e tal, daqui a pouco, era uma turma que tava ali. Ou seja, as pessoas iam lá para se encontrar lá. Ah, eventualmente tinha um jogo de basquete, a gente ia lá para ver o jogo de basquete, mas acabava que chegava lá, batia papo, combinava, encontrava, ah, depois do jogo a gente sai para comer alguma coisa, etc. Era um programa, de 15 em 15 dias, duas vezes por semana.
E o engraçado é que depois de frequentar a arena, depois de tudo, eu comecei a ir no estádio e ver, e sentir falta dessa interação.
Muito ruim.
Porque o futebol é muito sisudo. A gente não fala de futebol aqui, mas o futebol é muito sisudo. Essa coisa que você não pode ter zero interação, porque pode causar um tumulto, pode causar uma confusão. Você até trabalhou com futebol no Joinville. Mas o futebol é muito preso, muito quadradinho, não pode pisar fora. É. E eu acabei que eu senti falta dessas doideiras de ser um entretenimento, de você estar ali para se entreter, não que eventualmente está acontecendo uma atividade esportiva no campo, mas tudo que gera em torno.
E o objetivo, desde que me deram o basquete lá em Minas, né, eu comecei a trazer várias ideias e tentar pôr em prática várias coisas, foi muito difícil, né? Primeiro porque é uma mentalidade, o Brasil não tem essa mentalidade, né? Mas, cara, o que eu gostava é que era muito legal ali isso que o Francisco falou da recepção das pessoas. Eu me tornei um grande amigo do Francisco através da arquibancada ali do Minas, de outras pessoas, o Lucas, outras pessoas. Tipo assim, eu estava trabalhando, mas eu tinha hora que eu, microfone na mão, sentava lá no meio da torcida para sentir aquela vibe que era legal, que era de brincadeira, que era leve. E isso, de fato, eu vim trabalhar no futebol depois e é completamente diferente, cara. É uma vibe pesada. Se o time tá perdendo, pô, ali no basquete, tá tudo bem. Às vezes você tá até meio chateado ali, né? Porque, pô, o cara tá errando tudo, mas aí entrou um intervalo, entra lá a câmera da dança. Cara, acabou
assim.
Vai dançar, a gente chegou no tempo ali que veio a câmera do Emotion. Pô, é todo mundo vidrado no telão para fazer a carinha do Emotion. Então, era muito legal, assim. Isso é uma vibe muito legal, que não foi fácil, falo para vocês, assim, foi bem difícil implantar essa coisa. Primeiro, porque precisa de investimento, nada daquilo ali é de graça, né? Todos os profissionais, todas as coisas que a gente precisa ali, tinha um custo, e esse custo não era previsto, principalmente para um esporte que tinha a média de público muito baixa. Hoje, a gente vê a média de público ali de 800, 900 pessoas durante a temporada, mas o primeiro jogo de basquete que eu fiz, falar assim, ó, basquete é seu, tinha 69 pessoas na arquibancada. E aí a outra coisa que eu tenho muito orgulho, que o meu primeiro jogo tinha 69, no último tinha mais de 2 mil pessoas, então foi um histórico assim, que eu vi crescendo, né? Mas até internamente mesmo, dentro do Minas, eu sou extremamente fã da mentalidade de gestão do Minas, mas até mesmo internamente dentro do Minas, a história do Minas Store, essa história eu acho que praticamente ninguém sabe. Ela começou de uma apresentação que a gente fez, que foi na Praça da Liberdade. A apresentação da equipe foi na Praça da Liberdade. E para fazer... E eu, quando eu dei a ideia, né, de fazer fora do Minas, fazer numa praça e tal, assim, na minha cabeça era a ideia mais maravilhosa do mundo. Na cabeça da minha chefe era a mais idiota do mundo, né? E essa apresentação só aconteceu na Praça da Liberdade porque todas as datas que o basquete podia fazer a apresentação, nós não tínhamos nenhum espaço dentro do Minas que comportasse o evento. E aí veio aquela história, e se a gente fizesse lá fora? Mas é complicado, né? Porque imagina a gente levar o presidente lá para a praça. Enfim, fomos fazer e, cara, deu muito certo. Assim, me arrisco a dizer que pela primeira vez na história, o basquete do Minas foi capa de todos os jornais esportivos de Belo Horizonte.
que só falam de futebol. Né?
Tudo. Pois é. Em uma cidade que o esporte consome 99,9% do esporte, né, consome futebol, você ter todas as capas dos jornais de Belo Horizonte com o basquete estampado foi um marco, assim, foi muito grande aquilo ali. A gente teve entrada ao vivo no Globo Esporte. E aí, rapaz, na época, Chiltão, grande Chilton, me chamou num canto. Cara, essa ideia foi muito massa. Era um time muito jovem, né? Tinha uma molecada ali, Coelho, Danilo Pusaro, Léo Demétrio, era uma molecada, né? E aí o Chiltão me chamou, cara, vamos fazer uma média com essa molecada, eles estão indo muito bem na LDB, e sempre que eles ganham, faz um post entre eles lá, eles usam a hashtag Minas Storm, em referência ao Brazilian Storm do vôlei, né? E aí, cara, eu falei, não, nós vamos transformar isso daí. E eu sempre mirei a NBA. Né? Eu aprendi isso com um amigo meu lá de Natividade, que trabalhava com internet, e quando você perguntava para ele qual que é seu maior concorrente, ele falava a Google. Cara, e a mentalidade dele era muito boa. Então, quando eu guardei isso para mim, quantas pessoas, qual que é o seu maior obstáculo, qual que é o seu maior rival em termos de entretenimento no mundo? É a NBA. Se eu não vou poder fazer igual os caras, eu vou mirar neles. Porque é aquela história, né? O chifre do unicórnio. Se tirar o chifre, eu tenho um cavalão bonito aqui. Então, vamos nessa aí. Então...
Pode falar. Não, mas aí é o seguinte. Aí, esse movimento veio, foi implantado. Certeza que você teve que enfrentar algumas dificuldades, como você mencionou, né? A mentalidade do Minas é uma mentalidade muito tradicional, mas essa mentalidade foi uma mentalidade muito... ela foi implantada, você conseguiu implantar isso, a gente não tem a menor dúvida disso. Tanto é que depois, quando você saiu do Minas, essas coisas continuaram por lá. Fizeram lá a clipe para entrada, chamaram cada um para entrar, trouxeram o Carioca, nosso queridíssimo Carioca, lá para poder... Saudoso Carioca, né? Para poder fazer a locução e tudo mais, né? Ou seja, isso continuou. Você falou que você foi convidado para fazer o Jogo das Estrelas, né? Pela Liga. Você foi convidado duas vezes, na verdade, né? A segunda é que não teve jeito de ser e tal, mas acabou que você foi convidado.
Foram 2 anos consecutivos. Eu recebi um convite da Liga através do Guilherme Buzo. Na verdade, do setor de comunicação, né, e marketing ali da Liga. Em 2017 eu fui, passei praticamente uma semana em São Paulo. E na segunda, por questões internas, como precisava ir, passar um tempo a mais, né, em São Paulo, o Jogo das Estrelas era sábado e domingo, precisava ir ali segunda ou terça, e aí por questões internas, burocráticas, enfim.
Não foi. Aí é o seguinte, porque eu tô querendo chegar num determinado ponto. Aí você foi, acabou indo para Santa Catarina, onde você está hoje. Aliás, nós estamos vendo aí na sua camisa. Eu queria que você mostrasse direito essa camisa para toda a nossa audiência que está vendo esse vídeo pelo YouTube. As milhões de pessoas que vão ver. É a camisa do Jaraguá.
Essa aqui é a camisa do Jaraguá Futsal, tetracampeão da Liga Nacional de Futsal. O número dela que está aqui atrás, nome e número, camisa 12, que foi eternizada aqui em Santa Catarina pelo Falcão, né? Falcão. Mal jogador.
Falcão, ponto. Faltar um ponto. Não falar mais nada.
De todos os tempos de futsal, né? Não tem. É o Pelé das quadras.
Você foi para Santa Catarina e a primeira coisa que você trabalhou na Santa Catarina, em Santa Catarina, foi no JEC, né? No Joinville.
Fui para Santa Catarina porque eu recebi uma proposta do JEC, Joinville Esporte Clube, um clube 100% voltado para o futebol, muito tradicional em Santa Catarina, os campeões de Santa Catarina.
Chegou até a Série A um ano.
Foi a Série A em 2015.
Então, sim.
A Série B em 2014. E o clube vem enfrentando uma crise muito complicada desde que foi para a Série A. Enfim, algumas gestões desastrosas que sabemos que o futebol brasileiro tem, né? E aí o clube se afundou numa dívida monstruosa. Mas quando eu recebi a proposta, era uma proposta financeira interessante e profissional, né? Para quem trabalha no esporte, não dá, ainda no Brasil, não dá para pensar diferente. O futebol, ele é o carro-chefe, né? Por mais que você queira, por mais que eu gostaria que o basquete fosse, né? Eu sou apaixonado por basquete, né? Mas o futebol, ele tá no patamar acima, né? Quando a gente fala de esporte. E aí
Claro.
vim, encarei um grande desafio, aí eu acho que o maior desafio da minha carreira, que foi assumir um clube que em 2015 tinha jogado a Série A e em 2018 estava sendo rebaixado para a Série D de dado, né, para a quarta divisão do campeonato. Em 3 anos
Puts.
foram 3 rebaixamentos seguidos e eu, como um bom sortudo, assumi o marketing do Jack um dia depois da queda para a Série D. Eu cheguei aqui na sexta-feira,
Beleza?
o time jogou
Imagina o clima, que o clima gostoso que devia ter sido.
domingo e na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Mas foi uma grande experiência na minha vida. Eu fiquei 15 meses à frente do departamento de marketing do Jack. Fiz coisas que eu tenho muito orgulho, assim, e que estavam extremamente aquém da estrutura que eu tinha. Saí de lá com uma sensação de dever cumprido muito grande, ouvindo, inclusive.
O que que foi o negócio que rolou lá? Não sei se foi com a camisa ou com a bandeira do time, que sei que tinha uma espécie de uma moldura lá. O que que era aquilo ali?
Ah, na verdade foi um trabalho, cara. O que que aconteceu? Foi uma camisa, vou até pegá-la aqui, vou levantar um minutinho que eu vou pegar, só um minutinho.
Sem problema.
E que é isso aqui, ó.
Em caso de paixão, quebre o vidro. Porque quem não tá
Tem até uma
quem tá
telinha,
ouvindo.
é uma simulação de uma caixinha de incêndio, né?
Sim.
Aqui em Joinville, uma coisa muito legal, existe uma instituição que chama Corpo de Bombeiros, né? Tem em praticamente todo lugar, mas aqui em Joinville o Corpo de Bombeiros ele é voluntário.
Ah,
E é uma
sério?
instituição que tem mais de 100 anos. Ah, não vou lembrar
Pois é.
agora.
Deixa só descrever a caixinha aqui. É uma caixa vermelha que está assim, em caso de o quê? Está escrito,
Caso de
bota de novo aí na tela.
paixão. Em
Em caso de
caso de
paixão, quebre o vidro.
quebra o vidro. E aí tem
Pois
uma
é, e lá
telinha.
dentro está a camisa do Jack.
E dentro tem uma camisa do Jack. Então, é como se fosse um caso de emergência, quebra o vidro. Nesse caso, a gente fez essa alusão, porque em Joinville existem quatro instituições que o joinvilense ama, que é o Corpo de Bombeiros, voluntário, é o número um, é o grande orgulho da cidade, assim, é 100% voluntário mesmo, aqui não tem mãos do governo, é mantido pela população de Joinville. A população faz doações e funciona melhor do que a grande maioria dos corpos de bombeiros militares pelo Brasil afora. Isso é muito incrível, cara. Isso é muito incrível.
Não, de fato é muito incrível.
Aqui também tem a única escola fora da Rússia do Balé Bolshoi, fica aqui em Joinville.
Verdade, é mesmo.
É um, isso é um grande orgulho do joinvilense também. Aqui, gravado no centro da cidade, tem o 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, que é uma instituição extremamente respeitada, e tem o Joinville Esporte Clube, que eu brinco que é o filho adolescente, né? Todo mundo adora, mas de vez em quando apronta umas brincadeiras. E nessa onda, o Jack muito mal, a gente precisava criar coisas que aproximasse o Joinville Esporte Clube da população de Joinville. E aí a gente fez uma homenagem ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. O terceiro uniforme do Jack em 2019 foi a representação do fardamento do Corpo de Bombeiros voluntário de Joinville. Então é quase que uma réplica do uniforme transformado em uniforme de futebol. E, cara, foi uma sacada assim, que deu muito certo, né? Eu vi, ouvi coisas boas de todos os lados dentro de Joinville. Mesmo estando numa quarta divisão, a gente conseguiu fazer essa camisa entrar em rede nacional, na ESPN, no Sport TV.
Eu lembro que eu lembro da ESPN.
É, eu estive visitando os canais ESPN, e aí até um abraço aqui para quem abriu essas portas para mim, grande Ricardo Bugarelli, que se tornou um grande amigo meu através do basquete, né?
Buga é gente finíssima.
Pessoa sensacional, gente finíssima.
Sabe de basquete ali, é brincadeira, né? Então, a gente emplacou isso em mídia nacional, ESPN, Sport TV... no estado de Santa Catarina foi a coisa mais falada durante 15 dias. Só que aí na estreia da camisa nós tomamos uma porrada para Chapecoense dentro de casa e legal assim com a torcida. Mas mesmo assim, venda de camisas acima do esperado, pelo momento, foi um negócio que deu muito certo. Assim. É outra coisa que eu guardo com muito orgulho.
Você ficou quanto tempo lá no Jack?
Fiquei
15 meses. 15 meses, tá. Aí depois lá do Jack você foi para a universidade que até hoje eu não consigo pronunciar. Essa que está escrita aí no patrocínio da camisa?
Essa que está escrita aqui chama Unisociesc.
Unisociesc. É isso aí. Até... deve ser por causa do Balé Bolshoi lá, que tem um negócio russo. Aí então o pessoal fala assim: Unisociesc. Unisociesc.
Você pode falar Unisoviete, é a mesma coisa.
Unisoviete, União Soviética. Você está lá na Unisoviete, Unisociesc, desde então.
Desde que eu saí do Jack, eu já tinha uma ligação muito grande com a Unisociesc, por ela ser patrocinadora do Jack, mas a Unisociesc pertence à Ânima Educação. E eu fui aluno da Ânima Educação, né? A Ânima também é a hold que controla a UNA. A UNA, a UNIBER. Então, eu fui aluno da Unisociesc, conhecia várias pessoas que estavam na Unisociesc, que vieram de Belo Horizonte para cá, inclusive a minha vinda para Santa Catarina veio através da indicação do então diretor de marketing da Unisociesc, que tinha sido meu chefe, enfim, que tinha sido meu professor. E aí... quando as coisas no Jack chegaram numa questão financeira muito complicada mesmo, eu anunciei que estava de saída, que não tinha condições mais, os meus boletos estavam vencendo e as pessoas não aceitavam que eu poderia pagar só quando o Jack quitasse a dívida comigo, né? Então, infelizmente, eu tive que sair por essa questão. E aí a Unisociesc que estava com um projeto para ser lançado, que eles precisavam de alguém com um perfil que tinha muito a ver com o meu. E aí eu acabei saindo do Jack e indo direto para esse projeto, que eu também falo com muito orgulho, né, que a gente está transformando um campus universitário, um grande campus universitário, quase 70 mil metros quadrados, em um parque de negócios. A gente está criando lá um parque de negócios baseado em quatro pilares, que é esporte, cultura, educação e empreendedorismo. Então, lá dentro a gente está criando uma incubadora de startups, um ambiente colaborativo, mais ou menos um coworking de empresas. A gente está colocando à disposição da comunidade em geral as quadras, campos, enfim, tudo que tem da área desportiva. A gente está sendo um agente provocativo da cultura, porque lá dentro tem um teatro, então tem um museu, enfim. A gente está transformando o que era um campus voltado só para aulas. A gente tirou 100% das aulas do terceiro grau, né, da graduação de lá, e abrimos isso para ser um grande polo de empreendedorismo e entretenimento em geral.
Muito legal, muito maneiro. Tá fechado seu microfone, Francisco. Abre o microfone.
Agora está aberto.
Aí, agora sim.
É muito bacana. Se você soubesse os detalhes, você saberia o quanto que é bacana. Agora, eu preciso te fazer a pergunta, Thiago. Quando... assim, tudo bem, você falou que um dos quatro pilares lá que move esse projeto aí na Unisociesc é o esporte. Mas para você foi muito difícil. Você que mexeu com... Você mexeu com eventos, depois você mexeu com esporte, depois você mexeu com esporte outra vez. Foi difícil, assim, não mexer com esporte?
Cara, esporte é uma droga, né? Assim, vicia. Principalmente para quem já gosta, né? Cara, não vou dizer que foi difícil, mas eu senti falta. Com certeza eu senti falta, assim. O esporte, movimenta muito paixão, né? E quando você sai desse ramo, sente falta dessa paixão, né? Daquele amor exacerbado. O futebol, muito, né? Amor, aquela coisa maluca, né? Ali no basquete, no vôlei, os outros esportes que eu lidava ali no Minas, tudo muito passional. Então, é legal, é gostoso. Você tem muita adrenalina quando envolve isso. Então, não vou dizer que foi extremamente difícil, que eu não consigo viver sem, mas eu sinto falta. Isso, com certeza, eu sinto falta, porque apesar de eu ter coisas que envolvem o esporte hoje, é do outro lado, é diferente, é muito diferente.
Agora, uma coisa que ninguém sabe, só eu sei, o Elton não sabe, e ninguém que está nos ouvindo, todas as 16 milhões de pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, não sabe, só eu que sei de uma coisa. Thiago Meira está voltando para Belo Horizonte!
Isso mesmo!
Aê!
Nossa, mas que aí, animado!
Aê!
Muito animado! Esse...
Aê, pô!
Agora, mas é necessário dizer que está voltando para Belo Horizonte, mas ainda assim você ainda tem um vínculo aí com a Unisociesc, né?
Isso. Quando eu me mudei aqui para Joinville, eu acabei ajeitando minha vida aqui, né? E eu me casei aqui em Joinville. E a minha digníssima, há alguns dias atrás, acabou recebendo uma proposta absurdamente boa, profissional, financeiramente falando, algo muito acima da média de mercado do momento. E, coincidentemente, essa proposta era para trabalhar em Belo Horizonte. A proposta está aceita. Ela já se muda agora, dia 13 de janeiro, se eu não me engano. Eu ainda mantenho um tempo aqui. Eu tenho um vínculo com a Unisociesc, que eu tenho, até por padrão meu, entregar esse projeto pelo menos girando. E aí a gente tem algumas conversas de repente até continuar tocando esse projeto à distância, num vai e vem, mas também já estou me movimentando para me readaptar a Belo Horizonte, né? Então, assim que eu mudar e a pandemia deixar, aceito convites para tomar um chopp, comer um hambúrguer vegano.
Tá fechado o microfone.
O microfone está fechado, eu não quero atrapalhar e acabo fazendo bobagem. Mas uma outra coisa que as pessoas também não sabem é que o Thiago, ele é um grandíssimo chefe gourmet. Ele faz hambúrgueres, ele tem um blend, ele tem um blend que tem a assinatura dele, e ele cozinha esse blend para pessoas assim, muito selecionadas, e eu já tive a oportunidade de degustar na época em que eu não era vegano, eu tive a oportunidade de degustar uma iguaria dessa.
Verdade.
Agora você tem a missão de aprender a fazer uma receita vegano. De hambúrguer vegano, Meiras Burger vegano.
Pode deixar, vamos aprender isso. É uma curiosidade, né? Eu sou extremamente carnívoro, cara. Eu acho que se eu fosse um animal, um tiranossauro rex, assim, porque eu sou daqueles que vê uma vaca no pasto e se não me segurar, eu mordo ela.
Mas morando aí no sul.
E uma pessoa já me fez ir comer em um restaurante vegano, cara. E por incrível que pareça, eu saí de lá falando, é mentira, isso daqui não é vegano, porque não tem como um feijão tropeiro ser tão bom sem ter carne. E essa pessoa se chama Francisco, né?
Ah lá, tá vendo? Ah. E é bom, é a prova de que comida vegana é boa. Sim. Tem umas que são ruins?
Tem.
Mas não é. Agora, hoje em dia não é mais a maioria, antes era. Hoje em dia não é mais. Hoje... Até se vocês virem as coisas que eu cozinho, vocês vão ter certeza.
Acesse o...
Eu até hoje eu tenho certeza que ele me enganou e aquele feijão tropeiro não era vegano. Porque tinha um torresmo lá que não tem como não ser do porco, rapaz.
Era bom demais. Aqui é farinha de trigo. Aquilo ali é farinha de trigo. Pronto, muito bom.
E ainda teve uma sobremesa que foi um sorvete.
Meu Deus! Gigante.
Aquele sorvete, cara.
Eu ia perguntar onde é, mas esse sorvete entregou que é no lendário e... Gigante Vila Vegue.
Vila Vegue. Francisco... Exatamente. É lá no Vila Vegue. Estive lá essa semana, inclusive. Muito bom. Então, ô, Tiago, você acompanha futebol americano?
Aquele dia eu quebrei o meu preconceito contra a comida vegana, porque até então eu tinha um preconceito, literal, né? Eu tinha comido e falava, isso não presta. E aí eu comi lá e, caramba,
quebrei. Já que a gente ficou... É porque eu conheço muita gente... Óbvio que o Francisco não tá entre essas pessoas... Que inventa muita moda com comida vegana. Que quer fazer uns trem mega mirabolante, difícil, complicado, com carne... Pra fazer uma coxinha precisa fazer 3 mil alquimia. E é um trem tão simples, é um trem tão fácil... Que é comida normal que a gente come. Arroz, feijão e moranga e uma verdura mesmo, é uma comida vegana. Então, assim, quando você desvincula essa dificuldade, você perde o preconceito. Você aí. Eu sou carnívoro, mas minha mãe é vegetariana e eu como muito comida vegana também.
Não, e assim, e é muito o Tiago tá falando, o Vila Vegue também foi um restaurante que me ajudou a quebrar um pouco. Eu já tinha começado a quebrar um pouco esse preconceito. Porque eu sempre ia e muitas vezes eu achava a comida ruim. Não lá no Vila Vegue, mas em outros lugares. Aí eu encontrei um outro restaurante aqui em Belo Horizonte que eu comecei a gostar. Na hora que eu achei o Vila Vegue, eu falei assim, bom, tem comida, tem salgado e tem doce. Ah, então eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? Desde então. Ô, Thiago, você gosta de futebol americano?
Eu adoro, cara. Tô apaixonado por futebol americano. Confesso que só me apaixonei depois que eu entendi a regra, mas hoje eu sou daqueles que domingo provavelmente passa o dia inteiro sentado na ESPN assistindo futebol americano.
E você torce pra que time?
Eu sou Dallas Cowboys.
Jesus Cristo.
Ninguém aqui pode falar nada, né? Eu torço pro Minnesota Vikings e, né?
E o Francisco, eu sei que é San Francisco 49ers.
Então, aqui ninguém
recentemente pro meu Dallas Cowboys.
Né? Mas também, né? Esse ano aí nós estamos sem o nosso quarterback maravilhoso, que ele é lindo. Né? Agora, na NBA você torce pro Oklahoma, né? Tô vendo a plaquinha do Thunder lá atrás, ó.
Tem uma plaquinha ali do Thunder. Oklahoma City Thunder.
Você chegou a ir lá ver o jogo ou não? Você queria ir lá ver o jogo, né?
Em Oklahoma, não. Eu fui agora em 2019, eu estive em Nova York, e tive o prazer de comemorar o meu aniversário no Madison Square Garden. Assistindo New York Knicks e Indiana Pacers. Um time bem legal do Indiana, com Domantas Sabonis, com Vitor Oladipo. Time bem legal de ver, assim... Cara, e a vibe da NBA é surreal, né?
É outro padrão.
Só perdia pra mim no Minas.
Imagina quanto você deve ter pirado vendo as ações, vendo o jeito que ele... A locução, o jeito que trata o torcedor. Cara, o que você viu de... Agora, meio assim, o que você viu de parecido na NBA que você fazia aqui? Não que você viu de diferente, mas o que você viu de parecido.
Então, eu vou te falar que em termos de ação de jogo, eu não vi nada muito diferente, não. Claro, tirando o nível de estrutura que eles tinham, né? Vamos pensar aqui, a entrada do time em quadra. Cara, lá no Minas era eu e a Eliette, coitada, correndo para um lado e para o outro para montar uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. lá tem 52 pessoas, cada um com um negocinho na mão. É, então, assim, claro que a estrutura é absurdamente maior. Né? É, agora, em termos de mentalidade, eu não vi nada extremamente diferente, não. A coisa que mais me chocou lá, assim, que foi, caramba, isso daqui eu não sei como que acontece, como que é possível acontecer, é a facilidade de entrar e sair, cara. É extremamente surreal. É, eu estava em Nova York e estava hospedado na casa de uns amigos meus lá, e aí, como era o meu aniversário, a gente saiu para passar o dia juntos, comemorar, brincar, são amigos meus de infância que moram lá, e eles não gostam nada de esporte, e eles não iriam no jogo. E aí a gente acabou meio que se atrasando nas outras coisas que a gente estava fazendo para ir para o jogo, cara. E aí eu e minha esposa, e eu já estava aflito, cara. Eu assim, cara, eu vou chegar atrasado, eu vou perder a entrada dos times em quadra. E eu já estava com cara de mal-humorado, assim. Porque, cara, o Madison Square Garden fica no centrão de Nova York. Vai estar um caos para chegar, para entrar. E aí a gente pegou o metrô. E eu demorei 3 minutos do metrô até a minha cadeira.
Que delícia, cara.
Foi um negócio, tipo assim, muito surreal, cara. Primeiro que o metrô já é dentro do Madison.
Você cai lá dentro do negócio,
é. Aí saí, subi a escada, aí você vê aquela movimentação, assim, e falou, cara, agora vai ser foda, né? Vai ter uma fila pra entrar, que a gente tá acostumado com o Brasil, né? E aí, quando eu cheguei na fila, assim, tinha umas 52 catracas. Eu não fiquei nem 30 segundos na fila, já fui revistado, passei num raio-x, a mochila que eu tava passou no outro raio-x, putz, como assim, já entrei? E aí falei, não, agora até eu achar a minha cadeira aqui dentro vai ser foda. Aí cheguei lá na mocinha, né, posso ajudar? Lá e perguntei, como é que faço para chegar na minha cadeira? E o meu inglês não é dos mais fluentes, assim, mas beleza, ficando. E aí ela pegou, segue aqui, vira em frente, vai subir a escada e é lá. Cara, e foi justamente isso. Eu segui em frente, virei à direita, subi uma escada rolante e quando eu saí, assim, ó, minha cadeira. Não pode. Tá errado, cara. E assim, e pra sair, cara, a mesma coisa. Assim, acabou o jogo, tinha 16 mil pessoas dentro do Madison. Falei, não, agora vai ser um caos pra sair. Eu não demorei mais 3 minutos e eu tava... Não pode. No Brasil... Se eu tenho um jogo de 1.000 pessoas na Arena Minas, já trava a Rua da Bahia inteira, já dá trânsito.
Lógico. É por causa das catracas. Lá na entrada da Arena do Minas também tem 32 catracas. O problema é que das 32 catracas, funciona duas só. Aí congestiona um pouco.
E facilita pra gente, porque a gente entra... Aliás, você falou de catraca, me lembrou de outra história. As camisas que serviam como... que servem... Até a temporada passada servem como passe de entrada, aquela camisa com o logo Minas Storm, foi ideia sua?
Não, cara. Aquela camisa. Na verdade, um pedaço foi meu e um pedaço não, né? É, a gente fez, eu fiz umas camisas que era para dar de brinde nas interações que tinham ali, né, no intervalo. É, jogar para a galera, ganhou tal, ganhou uma camisa. E aí o Daniel Vestin, que, cara, tenho mandar um grande abraço para o Daniel Vestin. É, o Daniel, desde o primeiro dia, foi o cara, ele é o gerente, né, do basquete lá do Minas, e ele comprou todas as minhas ideias desde o primeiro dia. Daniel, vamos fazer isso. Boa. E, cara, ele chegou ao ponto de tirar dinheiro do basquete para fazer coisas de marketing. E aí veio essas camisas. Eu mandei fazer umas camisas que era para brinde, ele viu a camisa, achou do caramba, bonita, empolgou e mandou fazer, acho que 2.000 camisas. Foi um negócio assim, dele, né? Não foi nem através do marketing, ele mesmo foi lá e pum. E aí, tá, o que, que a gente vai fazer com essas 2.000 camisas agora? E aí veio a ideia dessa questão, ele e o Alexandre, depois, de fazer uma brincadeira, tipo, todo mundo que fosse... Acho que comprava o primeiro ingresso, ganhava a camisa, e aí essa camisa deu parte para o resto da temporada. E foi um negócio que deu muito certo, assim.
Mas muito certo, muito certo.
Muito méritos, mesmo.
Méritos maiores aí do Daniel Vestin e do Alexandre Cunha. Foi bem eles, assim.
Cara, na primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei meio sem entender direito como é que era. Eu sei que a torcida Minas Storm, né? A camiseta premiada da torcida Minas Storm, se eu não estou enganado, acho que o nome do negócio era esse. Aí, eu sei que foi, acho que, sei lá, 3 anos. É, acho que o último ano foi, não esse agora, mas o último campeonato foi o terceiro ano da camisa Minas Storm. É, e eu falo isso com as pessoas, eu vou lá ver o jogo do Minas, você compra, o primeiro ingresso você tem que comprar. Ah, e aí você ganha a camisa. Ah, quanto é que é? R$10. Aí você ganha a camiseta, com essa camiseta você pode ir em todos os jogos do Minas até o final do campeonato. Ou seja, no final das contas, você pagou, sei lá, 28 centavos cada ingresso.
É verdade.
Mas as camisetas são muito bacanas. Agora, Thiago, você é o nosso primeiro Biltre honorário aqui nesse podcast, nosso segundo episódio. É, e todas as vezes que nós trouxermos um Biltre honorário, nós temos que fazê-lo protagonizar o nosso quadro principal em que o Biltre honorário participa, que é o quadro... História na minha vida. Então, agora, uma história na vida de Thiago Meiser.
Cara, você pediu, né, para eu pensar alguma coisa sobre isso, e eu fiquei o dia inteiro hoje quebrando a cabeça para tentar achar o que, que seria legal, assim, ou, né, curioso, pelo menos, e eu cheguei em duas coisas que eu não sei se são. Eu vou contar uma um pouquinho mais rápido, que era na época que eu trabalhava com eventos ainda, e eu fui contratado para fazer um dos maiores eventos de música sertaneja do Brasil, lá em Goiás. E aí fui lá para Goiás, aquele evento gigantesco, eu estava cuidando da parte artística do evento, e aí um artista que é grande no momento, já era grande ali naquele momento, teve um problema...
Não vou falar o nome dele.
Eu não vou falar o nome, porque é um cara muito querido... E ele teve um problema com a carga dele e parece que a bateria dele não ia chegar a tempo lá, a bateria da banda dele. E aí a gente ali conversando, tal, aquela coisa, tentar resolver o problema. E aí chegou um produtor de uma outra dupla, que para mim é a maior referência da música sertaneja na história do Brasil, que é Chitãozinho
Xororó. Claro. É a melhor de
todas. É a melhor de todas.
E aí o produtor, cara, todo querido, assim, ô, pessoal, eu toco depois de vocês. Se vocês quiserem, pode usar a minha bateria, porque eu não vou embora hoje. A gente só pega o voo amanhã, então tá de boa, vocês podem usar a minha bateria. E aí eu acho que o produtor desse artista, e não sei se ele não reparou que o cara tava com a camisa e o crachá ali do Chitãozinho, Xororó, ficou assim, não... Você acha que, cara, meu artista é o fulano de tal. A gente não vai usar a bateria de qualquer outro. E aí, cara, sabe? Baixa aquela... Todo mundo se olha assim e...
Caramba, esse cara... A famosa torta de climão.
É, cara.
Torta de climão.
Climão gigantesco, assim. Enfim, eu, cara, beleza. Eu só quero ajudar. Se precisarem, tá à disposição. Tá bom, pessoal? E saiu, assim, cara, e aí a gente falou, cara, você viu o que você falou com o produtor do Chitãozinho Xororó? Aí o cara, puta merda, que vacilo, é, que vacilo mesmo, um vacilão, né? essa foi uma foda, assim, parou, assim, virou piada interna, né, no
evento. Mas no final das contas, o cara tocou com a bateria do Chitãozinho Xororó ou não?
Tocou com a bateria do Chitãozinho Xororó e acredito eu que foi uma grande honra, né, pro baterista.
É aquela história do Chaves do Volto com arrependido, né? Depois que você descobre que você fez a cagada, você. Ih, não, peraí, eu vou ali rapidão.
E a outra, cara, foi no Minas. Foi uma situação que depois eu fiquei muito tenso na hora, mas depois vi que não deu em nada. Mas em 2018 ou 2019, agora eu não me lembro. a gente não tinha um time de puta time, assim, né? Então a gente tava naquela assim, se chegar nos playoffs, graças a Deus. Então toda a verba que eu tinha, eu detonei na temporada regular. E aí quando veio os playoffs, eu não tinha verba de marketing. Mas, porra, estava nos playoffs, foi aparecendo dinheiro pra gente replicar as ações da temporada regular, né? E aí, cara, para ajudar tudo, a gente foi pro quinto jogo nos playoffs. E foi aquela série que a gente ganhou do Vitória, num jogo de 3 prorrogações.
Batalha de Cajazeiras.
A famosa Batalha de Cajazeiras.
Que quase que matou metade da torcida que tava no WhatsApp, no Twitter.
Ia morrer os 12. Ia morrer os 12.
Os outros ia morrer os 12.
Não. Incríveis que a gente vivenciou. E o Minas passou. E aí veio um jogo contra o Flamengo, cara, na arena. Não, jogo contra o Flamengo agora, não vão ter que fazer chover nessa arena. E aí apareceu dinheiro e eu tinha muitos contatos na área de eventos, né? Então consegui algumas parcerias. E uma parceria, rapaz, era com o pessoal de fogos de artifício. E a gente literalmente botou fogo naquela arena. Era uma máquina que cuspia fogo a 5 metros de altura. E tinha um monte de negócio que acendia e apagava. E... eu sei, cara, que eu fiz tanto uma propaganda daquilo que veio o Álvaro Cota, o Sérgio Domênico, veio os grandes da Liga Nacional de Basquete, vieram tudo para assistir o jogo na arena e tal. Paz, na hora da entrada, que nós começamos a pôr fogo naquilo todo... ficou um fumaceiro naquela arena, cara. Mais um fumaceiro que, cara, que não tem como explicar. E para ajudar, a arena lá do Minas, ela tem os ar-condicionados que vêm em cima. E aí, um pouquinho de química e física, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Ficava aquela bolha ali, porque o ar-condicionado jogando o ar frio para baixo e a fumaça que é quente tentando subir, mas não tinha força para isso, rapaz. Virou um fumaceiro na quadra, o jogo começou com aquele fumaceiro, e aí veio o Sérgio, e veio o Sérgio e o Álvaro. Rapaz, e essa fumaça, como é que nós vamos fazer? Rapaz, acabou o jogo e ainda tinha fumaça dentro da arena ainda. E eu tenso, mas tenso de morrer, assim, porque caralho, que cagada que eu fiz. Jogo transmitido pelo Sport TV. E aí, como eu sabia que o jogo era transmitido do Sport TV, eu deixei gravando em casa, né? E eu fui correndo pra casa, cara, assim, desesperado pra ver. Falei, caralho, caguei tudo, né? Caguei a maior festa que alguém já tinha feito na história do NBB, eu caguei tudo. E aí, cara, quando eu cheguei em casa, que eu liguei o NBB, que eu liguei, né, ó, a gravação que eu tinha feito, era Hortência comentando o jogo, e aí as câmeras do Sport TV corrigiram tudo, não apareceu nada da fumaça. Oi, oi, oi.
Oi, tô aqui. Ah, tá tudo certo.
Ah, e aí não apareceu nada da fumaça. E o mais legal ainda para mim, que logo assim que terminou a apresentação, entra a Hortência falando. Isso é muito legal. É o entretenimento. O basquete brasileiro precisa se inspirar no Minas e fazer coisas parecidas. Rapaz, mas foi um calmante para mim, assim, porque até então eu tava tenso, mas tenso e tenso. Puta merda, esse fumaceiro estragou tudo. Aí no final foi 100% legal.
Rapaz, tem uma história que uma vez tinha um jogador, o Minas tinha um jogador. Tiago, você mede quanto de altura?
Eu, 1,79.
1,79. Aí tava eu nessa 1,78. Eu tava lá e o Minas tinha um jogador.
Eu, 1,75.
Você é 1,75. O Minas tinha um jogador, que esse jogador, ele não tava indo muito bem assim, sabe, na temporada e tal. E como eu já falei aqui. Anteriormente, a gente tem assim uma postura, digamos, proativa ali na arquibancada. Então, assim, às vezes a gente manifesta a nossa opinião de forma assim assertiva, né, de forma contundente e de forma para não deixar a menor dúvida do que a gente está sentindo. Só que tinha um outro, que é um Biltre, assim. Esse é o dos. Esse é Biltre, assim, na acepção real da palavra. Todas as vezes que esse jogador pegava na bola, esse camarada gritava: fora fulano! Fora fulano! Aí, rapaz, chegou num dia, e assim, acaba o jogo, os caras vão lá e conversar com o jogador e tal, a gente fica ali na resenha, acabou o jogo, eu sei que acabou o jogo, tava lá eu, o Thiago, tinha uma outra pessoa comigo lá, eu não lembro quem que era, eu sei que veio o camarada, eu não sei quanto que aquele sujeito mete, né, ele é um jogador de basquete, vocês têm uma ideia, né? Aí o camarada chegou pra mim e falou assim: aqui, eu sei que fica gritando fora fulano aí, eu falei com ele: como é que é, moço? Aí ele falou assim: não, não, esse, você fica gritando aí, pô, a gente trabalha duro pra caramba e tal, não sei o quê. Aí o cara, ou seja, o camarada veio tirar satisfação comigo. Aí, nessa hora, surge o Thiago do meu lado. Aí eu falei assim: não, agora eu tô tranquilo, né? Porque aí o Thiago chegou aqui, o Thiago falou assim: que isso, cara? Você tá doido? Não, pô, o cara fica falando assim: não, você não pode fazer isso, não, e tal. Não, que o Thiago trocou umas duas ideias ali com aquela pessoa. E eu pensei assim comigo: não, agora eu tô tranquilo, se esse camarada começar a seguir aqui, pelo menos são dois, né? dá pra dar uma... Aí eu olhei pro lado assim e tal, olhei pro lado: cadê o Thiago? O Thiago sumiu! O Thiago tinha desaparecido, foi tipo o mestre dos magos. O Thiago desapareceu. Aí o Thiago me deixou sozinho com o homem lá. E eu peguei e falei assim: ó, rapaz, não é assim, não, ó, você quer saber? Não fui eu que falei nada, não, e tal, assim, peguei e fui embora. Depois o Thiago me explicou o seguinte: ele ficou tão puto de ter visto aquele jogador, ou seja, o jogador vir tirar satisfação com o torcedor, e saiu e foi lá falar com alguém e tal. Saí, foi isso. Mas eu fiquei sozinho lá com ele.
E esse caso, de fato, aconteceu. Eu fiquei extremamente puto. Como assim um jogador vai tirar satisfação com um torcedor que pagou ingresso para estar ali? Que eu levei para cima mesmo a situação e rendeu um bom puxão de orelha e uma... Como é que fala? Uma advertência. Advertência.
Eu já tomei. Já jogador já quis. Já chamou pro pau uma vez, né? Pra porrada. Essa história foi no jogo 4 da Batalha de Cajazeiras. O jogo foi aqui. E um distinto jogador, muito fanfarrão, extremamente fanfarrão, começou a provocar a torcida, apontava pro telão e olhando pra gente. E o Minas virou aquele jogo. E aquele negócio, tal coisa, aquela coisa. E o gênio aqui, não sei se foi eu ou se foi uma outra pessoa, resolveu os caras saindo lá embaixo na... Ali é Guajajaras? Não, esqueci que nome é.
Ali é Antônio Albuquerque, né?
Antônio de Albuquerque.
Antônio de Albuquerque. E o cara, os caras mexendo, e o cara fala assim: ah, então vem cá pra você ver. E gritando, e falando: não, vem cá pra você ver, tal. Jogador, hoje o cara joga num time grande, tudo, do NBB. E a gente só andando pra perto do Carrefour, e o cara lá saindo: então, pra você ver, tal. Mas esse cara, eu falo particular, eu alopro esse cara toda vez que esse cara vem na arena. Eu faço questão de aloprar esse cara. Porque esse é um tremendo do fanfarrão. O quê?
Deve ser chato demais. Esse cara, de tempo que você tá falando, deve ser muito chato.
É o
top. Ele tem cabelo de mais de uma cor?
É um cabelo bicolor. O cabelo dele lembra a camisa camisa do Corinthians, do Botafogo, do Atlético. Uma camisa alvinegra. Pô,
inclusive fez uma temporada maravilhosa na temporada passada, né?
É um grande jogador.
É um grande jogador. Mas é chato.
Grande mala também, né? Ah, grande mala. Grande mala. Você, quando você estava ali nos bastidores, ali nos bastidores não, você estava ali no marketing, mas acabava que você presenciava um bastidor ou outro ali do basquete e tal. Você chegou, se você quiser falar, aqui é o seguinte, é claro que você não vai falar dos jogadores do Minas, porque nosso time não tem jogador chato. Nossos jogadores são lindos. Mas você já presenciou algum jogador, algum camarada mala dos outros times, assim, chato?
Cara, não. Dos outros times, não. Eu convivi muito com um jogador do Minas que era muito louco, cara. Era um americano, um orelhão.
Drew?
Drew, isso. Cara, pensa num cara maluco. Maluco, maluco de tampa-pedra e avião voando, assim. Era esse, cara.
Eu conheço. Muito, muito doido.
Louco, louco, louco. Mas era gente boa, assim. Só era muito louco. Gente boa. Mas gente boa. Cara, com outros jogadores de outros times, não. Porque a estrutura do Minas é muito legal, né, cara? E uma coisa que o Minas faz também de forma brilhante é receber as equipes adversárias ali. Então, a gente nunca negligenciou nenhum pedido deles. Tudo, sabe? Sempre que eles chegavam ali, estava tudo... A mesma estrutura que o nosso time tinha, o time adversário tinha. Então, a gente sentia muito aquela sensação de agradecimento, sabe?
Uhum. Pois é. Agora, um desses times aí, ou desses caras, chegou a fazer alguma exigência, um pedido assim, mais exótico, excêntrico e tal? Não, os caras também são tranquilos,
não, né? Não. Acho que eles estão tão acostumados com um nível mais... Entenda o que eu vou dizer, né? Mas os esportes no Brasil, eles acabam tendo um nível um pouco até amador em alguns casos, né? Em alguns ginásios. Que aí, sim, quando os chegavam lá e, pô, tinham um vestiário legal, uma quadra para treinar bonitinha, né? Cara, eu acho que estava sempre tudo muito legal para eles, né? Eram sempre muito amistosos, sempre muito agradecidos.
Que massa. Elton Mendes, tem mais alguma consideração? Vamos liberar o nosso convidado?
Não tem mais, só tenho a agradecer esse papo sensacional. Assim, eu fiquei mais calado, mas assim, aprendi demais, histórias sensacionais. É sempre... Enchi muito a paciência do Thiago na época que ele trabalhava lá, mas conhecendo desde a época...
Jogar uma camisa na mão dele, cara. Porque a gente sempre pensava arrumar um jeito dele ganhar uma camisa e ele arrumava um jeito de perder a camisa que era para perder. Então.
Sim. Você participou do arremesso premiado, Elton?
Do Tial, não. Eu participei depois. Fui na quadra, passei vergonha umas duas vezes do arremesso. Rapaz, que papo legal esse com o Thiago, hein?
Oh, o Thiago é gente boa demais, cara. Eu te falei, você viu, falou, né? O Thiago é meu amigo, ele não é seu amigo, mas ele é meu amigo. Mentira, ele é seu amigo também. O Thiago é gente boa demais, cara. Eu gosto demais dele, é um cara com muita, muita mentalidade, ele tem uma mentalidade muito boa. E eu tenho certeza que, sem dúvida, ele vai achar alguma coisa muito bacana para ele tocar aqui em Belo Horizonte quando ele estiver aqui. Papo muito bacana, o Thiago é um cara muito gente boa, desejo muito sucesso para ele.
E em breve terminando o papo mais com o Thiago, do... Em breve teremos mais outros honorários.
Sem dúvida, simples. Nós vamos tentar, já na semana que vem, trazer uma pessoa de ex-peso, que agora essa pessoa já não está mais tão pesada assim. Né?
Isso mesmo.
Fez um regime e emagreceu bastante.
Agora vamos para o nosso momento para fechar a conta dos Biltres, a efeméride esportiva da semana. Na efeméride esportiva da semana... 840 semanas e 4 dias do conhecido Malice at the Palace, também conhecido como a lendária briga entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, que aconteceu no 19 de novembro de 2004, quando o antigo Ron Artest, hoje Meta World Peace, e o Ben Wallace... E um monte de gente, depois os times do Detroit Pistons e do Indiana Pacers, mais o público que estava no ginásio, todo mundo resolveu entrar num soco. Todo mundo resolveu sair no soco com todo mundo. Foi a maior baixaria da história da NBA, o que gerou um monte de punição. O Ron Artest só pegou 86 jogos de punição e uma punição financeira de 4 milhões, de 5 milhões de dólares.
Milhões de dólares?
5 milhões de dólares no salário.
Caramba!
Também...
Nós vamos colocar um link lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais. Nós vamos colocar um link para...
É patético.
O link tem visto a briga. Nós vamos colocar isso aí.
Teve
patético mesmo.
O Stephen Jackson do Indiana Pacers tomou 30 jogos. O Jermaine O'Neal dos Pacers tomou 15 jogos. O Ben Wallace tomou 6 jogos. Foi um monte de gente que tomou.
Cenas lamentáveis.
Cenas lamentáveis. Torcedores, os torcedores envolvidos na briga foram punidos e proibidos de entrar no ginásio. E o pior, esse jogo era um jogo nacional, o jogo que passava na ESPN, então o país inteiro viu a briga, então foi...
Esse podcast, se esse podcast não chamasse os Builds, eu acho que ele deveria chamar Cenas Lamentáveis.
Cenas Lamentáveis.
Cenas Lamentáveis.
Agora o Meta World Peace mudou de nome de novo, agora é Meta Sandy Ford Artest.
Credo, que coisa nojenta, coisa horrível.
Você não conhece quem é o Ron Artest? Era um maluco que jogou nos Lakers do Kobe muito tempo.
Não, eu faço questão de não conhecer, inclusive.
E fez essa cena patética.
Patética. E agora vamos
para o momento frase desmotivacional da semana.
A frase desmotivacional da semana é a seguinte: se você for desistir, desista de tentar.
Eu sempre
muito bem, Elton.
Não ri da frase desmotivacional, mas eu sempre falho na missão.
Pois é. Ó, pois bem, vamos renovar aqui o pedido. Se você está ouvindo esse podcast pelas plataformas de áudio, todas as plataformas que você quiser, você encontra esse podcast por lá. Aliás, se você está ouvindo, você não precisa ir procurar, porque você já, né, já está ouvindo, então significa que você já está lá. Mas às vezes você está vendo pelo YouTube, né, e o YouTube tem aquela carniça de não deixar você desligar a tela do seu computador, no caso do tablet ou do telefone, né? Então você pode procurar nas plataformas de áudio, em que você pode desligar a tela, você pode mudar de aplicativo, você pode fazer o que você quiser e continuar nos ouvindo, né? Mas nós também vamos divulgar as nossas redes sociais. Elton, as suas redes sociais, por favor.
É tudo Elton sem H.
Elton, é por extenso que ele está falando. É Elton, por extenso. Começa com E.
Elton com E. É Elton, S de sapo, E de escola, M de Maria, H de helicóptero. E a sua, Francisco?
Mas você está falando as suas redes sociais. As suas redes sociais incluem o quê?
Twitter e Instagram.
E o TikTok.
E TikTok.
TikTok também.
TikTok, o Elton,
pra quem não sabe, é um grande TikToker. Né?
Mas esse foi outro Elton, deixou lá no início da pandemia.
Ah, é? Acabou? É,
dá muito trabalho.
Mas você ia ser famoso com TikTok.
Vai dar muito trabalho. Eu quero fazer TikTok de casal agora, mas tá meio difícil. Porra, por enquanto. Rapaz.
Mas já você vai ver lá, hein? Ou ela vai vir aqui para Belo Horizonte, ou você vai lá para Belém, a cidade onde Jesus nasceu, aproveitando o Natal, né? Feliz Natal.
Feliz Natal.
E as suas? As minhas redes sociais são Twitter. Eu na semana passada, eu falei do meu Instagram, mas eu não falei do meu Instagram pessoal, eu falei só do Instagram da viagem. Então, o Twitter, que é Francisco CGD, C de casa, G de gato, D de dado. Também o Instagram é esse mesmo, né? O meu Instagram, ele é fechado. Mas pede lá que eu aceito lá, não tem problema. E tem o Instagram da viagem também, do meu projeto de conhecer os 30 estados da MLB, que é Home Run a Viagem. Home, de casa, em inglês. Run, de corrida, em inglês. E a viagem. Home Run a Viagem, tudo junto.
A viagem é igual a novela, hein? Na solidão.
A viagem.
Olha.
Que, por sinal, tinha trilha sonora lindíssima na voz de Roupa Nova. Roupa Nova que perdeu um de seus vocalistas, o Paulinho. Eu vou te falar que eu fiquei muito chateado com a morte do Paulinho, porque eu gosto muito de Roupa Nova. Sim. Gosto muito do Paulinho, gostava muito do Paulinho cantando. E eu vou te falar que eu assisti aquela novela 3 vezes.
E aquela tá passando novela... no Viva.
Mentira.
Tá passando no Viva.
Não,
começou tem pouco tempo.
Eu quero ver de novo a Dinar. A Dinar e o Otávio. A Dinar, que era o personagem de Cristiane Torrone.
Você já comeu
Torrone?
Porra,
caramba. Torrone é muito bom. Cristiano
Torrone. Gruda no dente, que é uma beleza.
Pra quem tem aparelho igual eu, aquilo ali é uma maravilha.
Famoso quebra-aparelho.
Cristiano
Torrone. Obturação também é ótimo. Você tá com
peça, pra quem tem peça de porcelana. Aquilo ali é uma delícia, rapaz.
Aí... arrancou o siso. Nossa, você... Você que tá, tem criança...
Tá caindo aquele aí do buraco ali, rapaz, eu vou te falar.
Você que, pô, tem criança em casa que tá ouvindo, dá um torrone pro seu filho que tem dente de leite. Você vai cair uns quatro, né? O menino vai morder, mas sai o dente de leite junto. Ah, é, beleza.
Sai o dente naquela espuminha, aquela espuminha branca que tem ali, aquele, que é um marshmallow, aquele negócio ali. Tinha a Diná, tinha o Otávio.
Que é um Fagundão.
O Fagundão, grande Fagundes. E tinha também a Alexandre. Dona Marocas. Não, mas tinha a Dona Marocas primeiro. Tinha o Alexandre Guilherme Fontes. E tinha o Theo. O Theo, que era o Maurício Matar. Né, grande Maurício Matar, que era o Theo. Que depois o Alexandre encostou no Theo. E aí foi o literal encosto. Até depois a Diná. E eu esqueci, a Diná tinha uma irmã que era protagonizada pela Lucinha Lins, que era, eu esqueci o nome da... Você que é um cara ligado aí aos assuntos da televisão, agora quando a gente estava conversando com o Thiago, estava aparecendo ali atrás escrito novela, você deve lembrar quem que era o personagem de Lucinha Lins na novela A Viagem.
A Viagem de Ivani Ribeiro.
Isso. É outro tipo de novela, entendeu? É outro naipe de novela. Tinha o Cláudio Cavalcante. Isso é Cláudio Cavalcante, que era o médico espírita lá, que eu esqueci o nome.
Lucinha Lins era Estela Toledo.
Estela Toledo, que era casada na novela com o Jonas Bloch, que era
o Ismael Novaes.
Aí, que era pai daquela menina Fernanda Alorinha, que era uma criança na época da novela, e hoje já é uma mulher muito bonita, por sinal, que tem o seu programa de televisão sobre maternidade.
Tinha pessoas como Irving São Paulo, lembra do Irving São Paulo?
Muito, ele fazia um ator lá que era o Eros e a Psique. Na novela tinha o Eros e a Psique, ele era o Eros.
Tinha quem mais? Tinha. Era uma grande novela. Se você não assistiu a Viagem, tá passando no Viva. E se você tem Globoplay, assina o Globoplay, tá indo no Globoplay também.
A novela toda?
Tem a novela
toda. Ah, não, rapaz. A minha namorada tem esse negócio aí, eu vou assistir.
A gente vai ter que fazer já que desembolou esse negócio de novela, Globoplay tem grandes novelas, clássicos da teledramaturgia que valem ser assistidas. Eu não sei de cor, tô com a tela do Globoplay aqui aberta, não vou mentir para você. Mas tem o quê? Felicidade, lembra de Felicidade? Com Maitê Proença?
Maitê Proença.
Kubanacan. Top Model.
Aí sim, Top Model. Top Model foi uma grande
Malu novela. Mader novinha.
Você sabe como é que chama o pai da Malu Mader?
O Malufader.
Malufader.
Que mais? Tem Fera Radical.
Era radical. Tem Armação Ilimitada. Armação Ilimitada não era. Nem é do seu tempo. Armação
Vale Limitada, Tudo, né? Tem Vale Tudo.
Vale Tudo é novela do Odete Roitman? Odete Roitman.
Odete Roitman.
Odete Roitman. Não.
É sim.
A novela do Odete Roitman. É sim?
É.
Não, é, a novela do Odete Roitman é Roda de Fogo, né, não?
Não, né, não. É Vale Tudo.
Que tinha depois... rapaz, eu acho que você está errado.
Tô não.
Depois tinha TV Pirata.
Que
tinha a TV Pirata, depois foi que tinha a Roda de Fogo, e na TV Pirata era Fogo no Rabo.
Fogo no Rabo. Tem que mais? Tem Tieta,
ok. Tá. Rock Santeiro deve ter também grandíssima novela. Rock Santeiro. Deixa eu ver
se tem outros. Rei do Gado, Rei Drogado.
Rei Drogado.
Tem Por Amor, tem Anjo. Tem a Viagem Completa. Tem a Viagem Completa.
Rapaz, a Viagem é uma novela maravilhosa. Maravilhosa a Viagem.
Clássicos da novela. Deixa eu ver. Acho que de clássicos.
Depois o Otávio tinha dois filhos. Tinha um cara que já estava meio na faculdade de direito ali, porque o Otávio era advogado, né? E esse, inclusive, aquele ator ali foi tragado pela terra. Aquele menino sumiu. Depois o Alexandre, não satisfeito. Ah, esse menino, o Otávio tinha dois filhos. Tinha um que acho que era Júnior, sei lá, que deve ser Otávio Júnior, na novela, que depois começou a namorar com a filha da Estela. E na hora que ele começou a namorar com a filha da Estela, o Alexandre chegou lá perto dele lá e deu uma encostada lá perto desse jovem rapaz e atormentou a vida dele, fez o rapaz ficar violento, adotar atitudes assim perigosas contra a incolumidade física dessa moça, e acabou que o namoro deu ruim, mas foi por causa do Alexandre. O Alexandre atrapalhou a vida de muita gente.
Muita gente. Noite.
Atrapalhou a vida do Theo, atrapalhou a vida desse moço que eu esqueci o nome dele, atrapalhou a vida da Dona Maroca. Dona Maroca sempre gostou muito do Raul, o Raul que era o Miguel Falabella nessa novela. Rapaz, eu assisti essa novela 3 vezes. Essa novela passou a primeira vez no horário da novela das 7, e depois passou 2 vezes em Vale a Pena Ver de Novo, e eu assisti as 3 vezes, que é uma novela maravilhosa. A dona Marocas gostava muito do Raul, e aí depois a Dona Marocas começou a pegar no pé dele, porque o Alexandre estava lá enchendo a paciência, tá? Entendeu?
Dona Marocas feita pela Yara Curtis.
Rapaz, esse é o elenco dessa novela, inclusive, é um elenco maravilhoso. Tem o médico, você está com o negócio aberto aí, procure. O médico era o médico espírita, o doutor fulano de tal, que depois até a Estela andou tendo um interesse por ele, mas era o Cláudio Marro, não Cláudio Marro, Cláudio alguma coisa. Era o Cláudio, o nome do ator é Cláudio. O nome do personagem, eu já me esqueci. Tinha o Ari Fontoura. Essa novela que tinha o Ari Fontoura, o meu protetor. Meu protetor tá aqui do lado me falando um negócio.
Cláudio Cavalcante.
Claro, Cavalcante, eu tava certo a primeira vez. Eu falei Cláudio Cavalcante, eu estava certo. Ari Fontoura, se eu não me engano, Ari Fontoura.
Ari Fontoura, Ari Fontoura era seu Tibério.
Seu Tibério, que tem um protetor. Não, o meu protetor tá me falando aqui, que não sei o que, tá. Ou seja, era uma novela de
clássico
temática. Essa novela é muito boa, essa novela é muito boa. Eu vou assistir de novo, sem sombra de dúvida, sabendo que ela está na íntegra aí no Globoplay. Elton, meu caro, com essa passagem aí sobre a novela A Viagem, essa vamos passagem. Dar um abraço para Cristiano Torlone.
Abraço, Cristiano Torlone.
Manda um abraço você. Também.
O Fagundão, um abraço pro Fagundão.
Grande Antônio Fagundes. Sabe que o Antônio Fagundes é um camarada que tem uma capacidade de memorização assim, gigantesca, né? O Antônio Fagundes, ele é capaz de ler o texto uma vez e na primeira vez ele já interpreta.
Que diferente é um, da Regina Duarte.
A da Regina Duarte, isso é outro problema. Né?
É. Vambora!
Vambora! Chega!
Um abraço para você que ficou até com a gente até agora. Inscreva-se. Um
abraço para vocês. Inscrevam-se nas nossas redes sociais. Sigam. E se você quiser que a gente converse sobre aqui alguma coisa, não se esqueça de sugerir temas no Instagram, no Twitter, onde mais você quiser. Utilizando a hashtag podcast osbio. Lembrando que esse podcast aqui tem o perfil no Twitter que é podosbiltres, P-O-D, osbiltres. E no Instagram nós temos o nosso perfil que chama?
Os Biltres.
Os Biltres. Ponto. Rápido, fica objetivo. Fácil. Semana que vem tem mais. Abraço a todos.
Já com no Deus. Ano que vem.
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo para você, Elton. Feliz Ano Novo para quem estiver nos ouvindo. No ano que vem a gente volta com mais um episódio de Os Biltres. Abraço, que gente. Agora tchau. Eu
vou curtir a virada.
Tchau.
Um abraço.